tô esperando o final lá, presidente. Põe a câmera aqui, Arthur. Para cá, porque aí ele vê que já vai começar. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa, para quem está ao vivo no plenário da Câmara também. Hoje é o dia 17 de outubro de 2017 e começa agora a 61ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores, mas fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também no nosso canal do YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14h07 do dia 17 de outubro do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 61ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, vereadora Janete, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Renato Ferreira, fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura do livro de Timóteo. A Escritura, sustentáculo da fé. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e crestes. Sabes de quem aprendestes. E desde infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que ela tem o cordão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Deve agir um para com os outros em espírito de fraternidade.
Queremos agradecer aos vereadores Janete Aparecida, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também ao vereador Renato Ferreira, por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, queiram se manifestar. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Inscrição para a tribuna livre. Nilson Tavares, falar sobre saúde. Projeto de lei CM 158 de 2017. Acrescento o inciso 6º no artigo 8º da lei 8.320 de 2017, que dispõe sobre a política e o plano municipal de turismo de 17 de 10 de 2017. Autoria, vereador Cleitinho. Quórum para votação, maioria simples. Emenda número CM 048 de 2017 ao projeto de lei número EM 036 de 2017. Emenda modificativa impositiva. Artigo 1º. Acrescentar na Secretaria Municipal de Saúde quadro de detalhamento de despesas, página 81, na dotação orçamentária, manutenção das atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, terceiros, ficha 1114 e outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, para manutenção das atividades da Associação de Combate ao Câncer Centro-Oeste de Minas, e artigo 2º, para atender a despesa acima, anular parte da rubrica constante no quadro de detalhamento de despesa, na página 16, ampliação e manutenção do aeroporto e outros serviços de terceiro e pessoa jurídica, ficha 219, recursos ordinários. Vereador Edson de Souza. Divinópolis, 11 de outubro de 2017. DiviPrev, 1726 de 2017. Prezado senhor, encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do Município referente a setembro de 2017 para as providências de praxe. Atenciosamente, Rejane Alves Campos Souza, superintendente. Ofício Secretaria de Governo, 1593 de 2017. Indicação 1420, ofício 1093, usina, vereador Zé Luiz. Indicação 1220, resposta 1094, vereadora Janete. Indicação 217, 219, 305, 306, 425 e 468, todas da CEMOP, ofício 2087, 88, 89, 90, 86 e 99, todas vereadora Demi Silva. Indicação 496, resposta 2091. Indicação 497, resposta 2092, Cleitinho. Indicação 700, resposta 2093, Raimundo Nonato. Indicação 753, resposta 2094, Sargento Elton.
Alô, comigo.
Indicação 810, 850, resposta 2095 e 2096, vereadora Janete. Indicação 867, resposta 2098, Zé Luiz. Indicação 880, resposta 2085, Sargento. Indicação 912, resposta 2083, Edson. Indicação 961, resposta 2097, Negro do Buriti. Indicação 1346, resposta 2403, Janete. Indicação 1469, resposta 2414, vereador Roger. Indicação 1470, resposta 1415, vereadora Demi Silva. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política. Ofício Secretaria de Governo 1615 de 2017. Requerimento 189, vereador Josafa Anderson, ofício 1115, usina de projetos. Ofício Secretaria de Governo 1616, indicação 1299, resposta 1110, vereadora Demir. Indicação 1329, ofício 1111, vereador Edson de Souza. Indicação 1349, ofício 1113, vereadora Janete. Indicação 1396, resposta 1112, vereador Dr. Delano. Indicação 1416, resposta 1117, vereador Edson de Souza. Indicação 1476, resposta 1118, vereadora Denise Silva. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas. Ofício Secretaria de Governo 1619 de 2017. Indicação 1293, ofício 193, vereadora Janete. Indicação 1487, ofício 194, vereador Sargento Elton. Indicação 1521, resposta 1790, vereador Josafá. Indicação 1407, resposta 1792, vereadora Janete. Indicação 1488, ofício 1793, vereador Sargento Elton. Indicação 1408, resposta 1794, vereadora Janete. Indicação 1490, ofício resposta 903, vereador Sargento Elton. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. PNAE, Alimentação Escolar, Mais Educação Fundamental e Cota. Ministério da Educação. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado CN 171950 de 2017. PDDE 1. Ministério da Educação. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado número CN 171951 de 2017. Programa PDDE. Ministério da Educação. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado CN 171952, PDDE. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, comunicado CN 171953 de 2017, PDDE. Ministério da Educação. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado número 171954 de 2017, PDDE. Ministério da Educação. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado 171955 de 2017, programa PDDE. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, CN 171956. PDDE. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado CN 171957 de 2017, PDDE. Ministério da Educação Nacional de Desenvolvimento da Educação. PDDE. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, CN 171959 de 2017. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 71901960 de 2017. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, CN 171961 de 2017. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, CN 171962 de 2017. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, CN 171963 Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, CN 171964, PDDE. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, CN 171965 de 2017, PDDE. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, PDDE. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, CM 171967 de 2017, PDDE. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, CM 171968, PDDE. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado CM 171969, PDDE. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, PDDE. Ministério da Educação, comunicado CM 171971 de 2017, PDDE. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado CM 171972 de 2017. PDDE, Ministério da Educação. Senhor Presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 158.538 de 2017. Possibilidade de fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da Avenida Amazonas no bairro Sigil Centro. Indicação 1539 de 2017. A possibilidade de fazer pavimentação poliédrica na rua Antônio Teodoro, abaixo da rua Guaratatuba, até o final do bairro Jardim das Oliveiras. Indicação 1540 de 2017. A possibilidade de fazer a manutenção das vias públicas nos seguintes trechos. Manutenção e tampar os buracos da rua Serra do Cristal entre a rua Rio Grande do Sul e Maranhão, no bairro Cidil. Manutenção e tampar os buracos da rua Aberlado Moreira Gomes, próximo ao número 230, no bairro Belvedere 2. Indicações, vereador Cleitinho. Moção congratulatória número 139 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao doutor Antônio de Paula Silva, de Pádua Silva. Moção congratulatória número 140 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória à doutora Mara Lúcia Moreira Rezende, vereador doutor Delano. Moção congratulatória número 142 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao doutor Joaquim Eustáquio Monteiro Guimarães, doutor Delano. Moção congratulatória número 145 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória à doutora Ana Beatriz Teixeira Francisco Gontijo, vereador doutor Delano. Moção congratulatória número 146 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao Corpo Clínico do Hospital São João de Deus, doutor Delano. Indicação número 1541 de 2017. A possibilidade de fazer a recomposição poliédrica e tapa-buracos na rua IP entre a rua 1 e Avenida Limeira, no bairro Floresta. Indicação 1542 de 2017. A possibilidade de fazer a poda de árvore na gameleira localizada no canteiro central da rua Monte Líbano, em frente ao número 80, no bairro Alinsuque. Vereador Eduardo Print Júnior. Requerimento número 232 de 2017. Que seja encaminhado requerimento ao secretário municipal de saúde, Rogério Barbieri, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental relação quantitativa de gravidez registrada no município em adolescentes até os 17 anos, discriminando os casos por bairro e por ano desde o ano de 2001 de 2017. Requerimento número 233 de 2017. Ao secretário municipal de cultura, Oswaldo André de Mello, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, cópia das respostas dos ofícios 191, 192, 193 do Grupo Educação Ética e Cidadania, GEC, enviada a essa secretaria, Em anexo, segue a cópia dos ofícios do GEC com o objeto de agilizar o processo. Vereador Edson de Souza. Recibe envio de proposição. Requerimento número 239 de 2017. Requerimento Secretaria de Junta Antidroga de Direitos Humanos Edmar Antônio Rodrigues, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental relatório completo de todas as ações e programas executados na Secretaria de Junta em 2017, discriminando mensalmente. Vereador Edson de Souza. Indicação CM número 1513 de 2017, solicitando a implantação do Centro de Saúde da Mulher no município de Divinópolis. Indicação 1514 de 2017, solicitando o estudo para o asfaltamento e sinalização na rua Antônio Carlos e José Maria Campos, no bairro Alvorada. Indicação CM número 1544 de 2017, solicitando a análise da água in loco na residência que fica a rua Artédia Almada Alvim, número 141, no bairro Alvorada, no sentido de apurar as denúncias feitas pelos moradores. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória CM número 147 de 2017, que seja concedido moção congratulatória à Associação Nascente Bela Vista ANBV, vereadora Janete. Moção congratulatória número 148, que seja concedido moção congratulatória aos alunos do projeto Catástrofes Naturais, Terremoto e Tsunami da Escola Ilídio da Costa Pereira. Moção congratulatória número 149, que seja concedida moção congratulatória ao projeto As Estruturas da Terra da Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira. Moção congratulatória CM número 150, que seja concedida moção congratulatória ao projeto Bengala Eletrônica para Deficientes Visuais da Escola Ilídio da Costa Pereira. Moção congratulatória número CM 151 de 2017, que seja concedido moção congratulatória ao projeto Tecnologia Matemática dos alunos da Escola Ilídio da Costa Pereira. Moção congratulatória número 152, que seja concedido moção congratulatória ao projeto Carregador de Dispositivo Móvel Eólico, alunos da Escola Ilídio da Costa Pereira. Moção congratulatória número CM 153, que seja concedido moção congratulatória ao projeto Energia Pisoelétrica dos alunos da Escola Ilídio da Costa Pereira. Moção congratulatória número CM 154 de 2017, que seja concedido moção congratulatória ao projeto Preparação Vocacional do Ensino Médio PVM em áreas de ciências sociais, compreendendo os seguintes alunos da Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira. Moção congratulatória CM 155, que seja concedido moção congratulatória ao projeto Manejo Agrário Inteligente dos alunos da Escola Ilídio da Costa Pereira. Moção congratulatória ao projeto Gerador de Energia Magnética dos alunos da Escola Ilídio da Costa Pereira. Moção congratulatória 157 ao projeto BIA Braço Inteligente Arduino da Escola Ilídio da Costa Pereira. Moção congratulatória CM 158, que seja concedido moção congratulatória ao projeto Aguapônia para uma Vida Mais Saudável dos alunos da Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira. Moção congratulatória CM 159 ao projeto Preservando a Mata Ciliar da Escola Ilídio da Costa Pereira. Moção congratulatória CM 160 de 2017, seja concedido moção congratulatória aos alunos do projeto Vivendo e Sentindo da Escola Ilídio da Costa Pereira. Moções congratulatórias, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 1567 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de implantação de redutor de velocidade na rua Pitacilvo, entre a Avenida dos Oxinóis e a rua José Manuel Sobrinho, no bairro Serra Verde. Vereador Josafá. Indicação número 1495 de 2017, para que seja realizado estudo para a instalação de um sinal luminoso na Avenida Autorama, esquina com a Rua Duarte, no bairro Planalto, nesta cidade. Vereador Raimundo Nonato. Requerimento 240 de 2017. A fim de que preste esclarecimento em fase que se encontra a obra do CRAS do Jardinópolis e sua respectiva previsão de término. Requerimento número 241 de 2017. A fim de que preste esclarecimento de quando iniciará as obras do CEMEI do Jardinópolis. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1565 de 2017. A possibilidade de instalação de uma luminária no poste localizado na Rua Lima, próximo ao número 75, no bairro Padre Eustáquio, neste município. Vereador Roger Viegas. Moção congratulatória número 144 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao senhor José Prado. Vereador Roger Viegas. Indicação CM 1561 de 2017. Que seja providenciada a instalação da rede elétrica na rua Ferroviário Anísio Viriato, número 260, bairro São Judas Tadeu. Vereador Sargento Elton. Indicação número CM 1570. Que seja providenciada a obra de tapa-buraco ao longo da rua Mestre Rangel, no bairro Esplanada. Vereador Sargento Elton. Indicação número 1564 de 2017. Solicitando o calçamento no último quarteirão da rua Estados Unidos, no bairro Sagrada Família. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões.
Com a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres companheiros, pares dessa casa, estou aqui para ler o relatório final da comissão especial que foi denominada por Vossa Excelência, tendo como componente eu, como relator, o vereador Cleitinho e o vereador Marcos Vinícius como membro. O objeto é o veto integral ao projeto de lei complementar CM001-2017, que dispõe sobre a democratização do projeto de iniciativa popular em Divinópolis e da outras providências. Do relatório, nos termos do artigo 97, alínea B, e 200, parágrafo 1º do Regimento Interno, foi constituída esta comissão para analisar o veto total oferecido pelo senhor prefeito ao projeto de lei complementar 001, que dispõe sobre democratização do projeto de iniciativa popular em Divinópolis e da outras providências. Ressalta-se de início que a proposição legislativa teve regular tramitação nesta casa e aprovada em 15 de agosto de 2017. Foi encaminhada em tempo hábil ao Executivo Municipal para a sanção do senhor prefeito através do ofício CM84-2017, em 18 de agosto de 2017. Nos 15 dias úteis previstos no artigo 51, parágrafo 1º da Lei Orgânica, o senhor prefeito ofereceu o presente veto total ao projeto de lei complementar 001, dele dando conhecimento ao presidente da Câmara através do ofício 285, datado de 6 de setembro de 2017. Primeiramente, cumpre-nos salientar que no caso em tela a tramitação teve um procedimento atípico, no qual passamos a relatar. Primeiro protocolo foi registrado no dia 6 de setembro de 2017, às 18 horas e 6 minutos, com anuência e cancelamento exarado em mesma data pelo secretário-geral do Poder Legislativo, com argumentos de que havia ultrapassado as 18 horas. Segundo protocolo, por ter protocolado no dia 6 de setembro, fora do prazo regimental das 18 horas, a Câmara Municipal fez valer o protocolo em data subsequente, protocolando o mesmo documento datado dia 11 de setembro, a meio-dia e 37, sem prejuízo do veto. O terceiro protocolo, como se não bastasse, o Executivo voltou a protocolar o mesmo documento na data 12 de setembro, às 17 horas e 24 minutos, também sem justificativas para tal ato. O quarto protocolo, deparamos ainda com um novo protocolo do mesmo documento acima citado, porém com data de 13 de setembro de 2017, às 12 horas e 23 minutos, também sem justificativas. Tudo isso no oferecimento do veto total da proposição. Pois bem, partindo do princípio que não nos encontramos nas atribuições do secretário-geral, nem de forma regimental, poderes para autorizar ou cancelar qualquer protocolo nesta Casa Legislativa, e tendo em vista que o Executivo efetuou o protocolo no dia 11 de setembro, este sim teria protocolado temporâneo, caso não tivesse protocolado novamente o mesmo documento no dia 12 e 13, respectivamente, razão pela qual tornou extemporâneo o referido veto total à proposição. No que tange ao prazo de 48 horas para apresentação das razões do referido veto, exigência do artigo 200 do Regimento Interno, o Executivo fez extemporâneo, ainda que essa comissão considere o princípio de fazer valer por direito o primeiro dia e o subsequente, dia 6, considerando o protocolo do dia 11, o Executivo teria até o dia 13 de setembro para apresentar seus motivos. Assim, sendo, torna-se extemporâneas as razões do veto total apresentado em data de 14 de setembro. Por fim, esta comissão não discutirá o mérito mencionado ato. Conclusão. Diante do exposto, fica o veto total, sustentado pelo chefe do Poder Executivo, prejudicado e invalidado, requerendo desde já as providências regimentais cabíveis. É o parecer da comissão especial nomeada por Vossa Excelência.
Palavra,
obrigado, senhor presidente.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, boa tarde. Referente às reclamações dos moradores do bairro Icaraí em relação ao transporte coletivo, falo do segundo relatório da Comissão de Participação Popular. Presentes na reunião que aconteceu na última quarta-feira, dia 11 de outubro, eu, vereador Roger Viegas, presidente dessa comissão, juntamente com a secretária, vereadora Janete Aparecida, e o membro, vereador Eduardo Print Júnior, representando as secretarias de Trânsito e Transportes, Lucas Gustavo Rezende, gerente de Operação e Fiscalização de Transportes, da CETRANS, e Jader, que é fiscal de transporte, representando a Associação de Moradores, Kênia, Cecília e Beth, representando a empresa Ascânio Júnior, representando a empresa Consórcio Transoeste Ascânio Júnior. Após os problemas e demandas expostos na reunião anterior, a empresa se comprometeu a atender os moradores do bairro Juvelino Rabelo com 16 novos horários. O ofício com pedido, inclusive, foi feito ontem, dia 16 de outubro. Os moradores pediram ainda o aumento do número de pontos dentro do bairro Icaraí e a divisão das linhas, sendo uma para atender o bairro Candidez e outra o bairro Icaraí, referente às linhas 41 e 42, via Niterói e via Bom Pastor. Com isso, a empresa apresentou um estudo com os novos horários a serem executados. A Transoeste se comprometeu a entregar até dezembro de 2017 mais 3 novos carros e mais 7 ônibus até maio de 2018. Os veículos serão, em sua maioria, de 3 portas e adaptados para deficientes físicos. A veiculação dos novos horários será divulgada na segunda-feira, dia 20 de outubro. Obrigado, senhor presidente.
Continuo livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo mais vereadores a apresentarem relatórios de comissões, antes de passar a tribuna livre, eu vou pedir ao vereador vice-presidente dessa casa para assumir a condução dos trabalhos. Vou pedir licença, estou indo para um velório de um primo de 14 anos meu que faleceu na manhã de ontem e está fazendo uma autópsia lá no Parque da Colina, e eu preciso de estar junto com a família. E vou pedir licença e passar a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá.
Convido o senhor Nísio Tavares, que irá falar sobre a saúde, se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 a 270, regimento interno desta casa, e que não poderá sair do assunto ao qual se propôs. Terá 8 minutos, e sendo estendido por mais 2, se assim justificar o plenário. Não comparecendo no tribuno nesta tarde, passo a palavra livre aos vereadores inscritos. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que conduza os trabalhos para que eu faça o meu pronunciamento.
Novamente cumprimento a todos e passo a palavra para o vereador Josafá.
Boa tarde, nossa primeira secretária, presidenta em exercício, Janete Aparecida. Permissão para falar sentado, senhora presidenta?
Permissão concedida, vereador.
Cumprimento a todos que comparecem nesta tarde, a você que nos assiste pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala nesta tarde, em nome de Deus, parabenizando o Marcinho, presidente do bairro Primavera, lá em Ermida, pela condução, pela elaboração da Copa Kit Santo Antônio, que foi realizado nesse final de semana, com a final entre Nacional, do bairro Realengo, e do Serra Verde. Pude comparecer lá, foi brilhante, sem nenhum problema, consagrou-se campeão o Nacional do bairro Realengo. Meus parabéns aos participantes, em especial ao meu time lá, o Serra Verde, né, que ficou vice-presidente, mas brilhante partida, foi muito bom, parabéns, Marcinho. Senhor presidente, queria também nesta tarde já estar agradecendo a CETRANS pelo empenho que está implantando lá na nossa região também de Vossa Excelência, a sinalização, os semáforos que estão sendo implantados lá, desta via sendo feita ali na rua Tiradentes, e também semana que vem já começa a colocar ali também na Pedro Pires, que parece que enterrou uma cabeça de burro lá, que o trem não sai. Até liguei para Empreser, conversei com a Adriana, e tem muitas segundas-feiras que eles estão iniciando a obra de pintura estratigráfica e sinalização, porque esta obra não é por parte da CETRANS, é por parte dessa linda empresa, vamos dizer assim, que a gente tem esperança que segunda-feira eles iniciam lá. E convidar para quarta-feira amanhã, às 19h30, em reunião lá no CETEP, com as associações de bairros da região, para tratar desse assunto e expor o projeto que vai ser implantado e também colher sugestões e reivindicações da comunidade, em especial dos comerciantes daquela região. Então fica convidado aqui todos ali da região do Bom Pastor, Afonso Pena, Santa Clara, em especial o bairro São Sebastião. Queria também cumprimentar nesta tarde, senhor presidente, o presidente do bairro São Lucas, o Edmilson, que está conosco aqui nesta tarde, pelo brilhante trabalho que tem feito lá no bairro, e hoje pude ir lá, a gente conseguiu junto um abrigo de ônibus lá para o bairro, meus parabéns. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente, e te agradeço pela oportunidade.
Agradeço a fala do nobre vereador Josafá e reconduzo os trabalhos para o vereador vice-presidente Josafá Anderson.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui e aos que estão em casa. A semana passada, a semana foi da saúde. Nós vamos deixar esses assuntos da saúde, que já está aí, né? Nós temos audiências marcadas e por aí vai. O debate está proposto, viu? Ao vice, ao secretário, sentarmos juntos numa mesa redonda e discutir saúde. Então já propusemos, vamos ver quem é que vai ter coragem, né? Quem vai ser homem, saco roxo, sentar na televisão e discutir saúde e solução. Então a proposta já está feita. Usar a tribuna aqui só para usar dia 24, eu estou salivando, viu? Para o dia 24. Vem depressa. Então vamos lá. Hoje, o problema, ao dedo na ferida, é IPTU. Ah, mas eu quero ver. Nós somos 17. Eu quero ver. Pedi os assessores para fazer uma pesquisa para nós, para mostrar para vocês dados reais do que está acontecendo na Prefeitura de Belo Horizonte, de Divinópolis. Vai aí os dados. Se pasmem. Na prestação de contas que teve ali, naquela cadeira que o Ademir está sentado, que foi uma vergonha, que nada de prestação de conta foi, vieram aqui para contar paisagem, pra Alice no País das Maravilhas, e levaram um baita de um ferro, né, porque eles estavam mexendo com um cara que é doutor em saúde, então levaram um baita de um ferro, vieram aqui com a mentira de que vieram fazer prestação de conta sem conta, tá? Mas vamos lá. Através disso eu falei com meus assessores, grandes assessores, grandes. Faz uma pesquisa para nós, gente, faz uma pesquisa para nós, porque eu levantei um dado ali, que a SEMUSA, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem praticamente o mesmo gasto de comissionado e concursado. Vocês acreditam que eu falei assim só por causa da quantidade de gente? Agora é real. Primeira secretária, olha o dado real. A SEMUSA, no mês de abril, gastou com não efetivo, Janete, R$ 38.344,31. Com efetivo, R$ 48.000. 50%. Pior. Vamos continuar. A que mais gastou foi a CEMOP. A CEMOP gastou com não efetivo. Zé, ainda bem que você está sentado. Com não efetivo, Zé, a CEMOP gastou R$ 81.000. E você sabe quanto ela gastou com efetivo? Chuta, gente. R$ 81.000, ela gastou com não efetivo. Sabe quanto que ela gastou com efetivo? 12. Olha o silêncio dessa casa. Com não efetivo, 81. Com efetivo, 12. Vamos comparar isso? Ela gastou em 10, 8, ela gastou com gente que não é efetivo. Pasmem, viu, imprensa? Em 10, a prefeitura gastou lá na CEMOP, em 10, 8 com quem não é efetivo. E 2 dos 10, ela gastou com efetivo. E agora, José? E agora? E aqui está a lista toda, ó, para os colegas. Todas. Só que aí vai um recado. Está aí, ó. IPTU, né? O dedo da ferida foi esse, ó. Abriu o concurso público. Passou da hora. Não abriu o concurso público porque o prefeito é bom demais. Não, abriu o concurso público porque tinha 10 anos que não abria. Abriu o concurso público porque senão a Divipreve vai falir. É por isso que abriu o concurso público. Abriu o concurso público, gente, nós vamos estudar um bocado, porque as coisas estão vindo a goela abaixo e vocês precisam de saber. Abriu o concurso público porque esta tabela está mostrando que, olha o final, colegas, por isso que abriu o concurso público. Nós gastamos no mês de abril, com não efetivo, R$ 541.000. E com efetivo, R$ 470.000. Qual Diviprev vai aguentar pagando R$ 541 para quem não contribui e R$ 473 para quem contribui? Qual sistema social vai aguentar isso, gente? Por quanto tempo os aposentados que ora prestaram serviço dignos há anos vão receber sua aposentadoria dessa forma, colegas? 541 com gente que não contribui foi gasto e 473. Nós, efetivamente, temos muito mais gente trabalhando sem ser efetivo do que era efetivo. Está aqui a tabela dada pela Secretaria de Administração. Qual sistema de Previdência vai aguentar isso, gente? Então está aí o concurso. E a gente espera, prefeito, que sirva para que o senhor retire e dê dignidade à Diviprev, apesar que o senhor não vai receber aposentadoria pela Diviprev, mas eu vou. Eu vou, porque eu sou concursado, o senhor não vai. Mas o senhor precisa de ajudar e tem eu para te ajudar. Ou o senhor substitui depressa mais da metade das pessoas dessa prefeitura que não estão contribuindo para a Diviprev nesse concurso público, ou a Diviprev está findada a finalizar e a gente vai ficar igual a INSS. Não vai dar conta. E agora, vamos lá. Então está o mistério do concurso público aí, ó. Ou ele acontece e realmente substitui esse povo, ou nós vamos falir o nosso órgão de previdência que rege os aposentados que praticam a vida inteira de exercício no serviço público. Agora, vamos lá. IPTU. Quem de nós vai ter coragem de digitar assim aqui, ó? Sim, tem que aumentar o IPTU. Eu quero ver. Sabe por quê? Porque antes de aumentar o IPTU, primeiro, o meu prefeito, que eu elegi, que eu carrego bandeira, vai ter que tirar um bocado de regalia. O meu prefeito, o presidente desta casa, vai ter que cortar gasto. O prefeito vai ter que cortar gasto para convencer os vereadores que enxugou a máquina primeiro, deu exemplo e agora nós precisamos de aumentar a IPTU. Está fazendo o contrário aqui em Divinópolis. Sabe o que está querendo fazer com você que está em casa? Convencer você, colegas, que tinha um lote, agora virou um prédio, tem que pagar IPTU. Primeiro está querendo adoçar a sua boca para depois colocar os pingos nos is. É o contrário. Primeiro, tem que enxugar isso aqui, ó. Não efetivos. Primeiro, esses avos que é passado aqui para a Câmara. Olha a quantidade de funcionários que tem dentro dessa casa, gente. Ela funcionaria muito bem com a metade. Ela funcionaria muito bem com a metade. E aí, sabe o que é que acontece? Dá um orgulho danado de quem hoje exerce, e eu acho que essa mesa é corresponsável. Quem eles vão ter a parte deles, essa casa funcionaria. Conta ali dentro daquele vidro, quantos tem ali dentro sentado agora? Olhem atrás de vocês, quantos tem ali? Ou se corta no sangue, ou quero ver quem vai ter coragem de aumentar o IPTU aqui, só para falar para vocês que Divinópolis não tem renda. Não tem mesmo não, mãe. Porque a renda é gasta aqui no serviço público. Essa casa, com metade, funcionaria muito bem, muito bem. A prefeitura, com não efetivos, funcionaria muito bem, começando a cortar na carne. Dá uma voltinha pela prefeitura. Olha a quantidade. Faz um favor, você que está em casa, passa filmando ali, ó, aonde ficam os carros dos vereadores. Eu não uso o meu. O meu é particular. Tem 3, 4 motoristas sentados lá embaixo agora. Eu não vou falar coçando, não, porque fica feio, né? Ficar lá coçando. Mas é isso que estão fazendo. Consumindo o seu dinheiro público. Sabe pra quê? Sabe pra quê? Pra massagear o ego de pré-candidatos do ano que vem. Abra o olho, povo. Abra o olho. Primeira casa que tem que ser enxugada é a casa, é essa casa de lei. A outra casa independente é a da prefeitura. Aonde já se viu a gente ter aqui? Mais 2 minutos para conclusão, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Aqui é uma Brasília pequena. Michel Temer abriu as gavetas para a denúncia dele não prosseguir, tirou dinheiro até do Raico Parta para que ele não fosse caçado. Essa casa arrumou cargo para dar para os outros, até do Raico Parta. Filma a quantidade de motorista coçando ali fora. Filma a quantidade de gente que tem atrás desses vidros. Filma a quantidade de gente dentro desses gabinetes. Filma a quantidade de gente servindo café e limpando essa casa. E vai falar em aumento de IPTU? Então, meu prefeito, eu sei que o senhor gosta do povo. Primeiro, torce a prefeitura aí. E essa casa primeiro, e essa mesa, né, não sei se pode fazer lei, né? Você já viu isso? Aqui tem tanto dinheiro que devolve para a prefeitura. Onde já se viu isso? Aonde que tem dinheiro se a UPA está nessa situação? Mas aqui a casa tem dinheiro. Então, se tem tanto dinheiro, mesa diretora, está sobrando. Se está sobrando, ah, é porque é lei. Olha a justificativa das pessoas. Eu gasto porque é lei. E se vem, eu devolvo. Meu Deus, quem devolve é porque tem muito. Então, prefeito, só terá o meu voto para aumento de IPTU se Vossa Excelência primeiro cortar as mamatas da Câmara Municipal, da Prefeitura, que está lá ora na Paraná, do monte de teta que anda mamando. Sem isso, a custa do suor do povo apenas é não, não e não. Porque eu estou a favor de você. Foi para você que eu fui eleito, povo. Muito obrigado.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador, o presidente do PSDB, Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público presente, boa tarde. Senhor presidente, hoje eu inicio o trabalho tranquilizando os agentes de saúde, que hoje será votado o projeto 23, aqui, que é o deslocamento dos agentes de saúde. É um direito que eles tinham, hoje só está regulamentando esse direito aos agentes de saúde, para eles ficarem mais tranquilos, para eles poderem exercer o seu trabalho com mais perfeição. Gostaria também de parabenizar hoje, nós tivemos uma reunião hoje na Casa dos Conselhos, juntamente com o Conselho de Saúde Municipal e Estadual, a Lourdes Lopes estava presente, o vice-prefeito, debatemos vários assuntos, a questão da UPA, do atendimento das unidades básicas de saúde, que hoje nós precisamos de fazer, juntamente com o Executivo, levar informação às pessoas como funcionam as unidades básicas de saúde. Que a nossa preocupação, que hoje nós até tivemos, e também dá um alerta para eles, nós tivemos hoje uma reclamação de pessoa que foi ao posto de saúde do bairro Planalto e chegando lá não foi atendido, simplesmente para tirar os pontos. Pode ter certeza que essa denúncia que chegou até o nosso gabinete será levada adiante, já encaminhamos a Adriana e ela irá tomar as providências necessárias. Gostaria de deixar claro aos nossos amigos vereadores que eu também, hoje, devido a essa crise de desemprego que estamos vivendo, nós sabemos que temos que fazer essa votação na reforma da planta de valores, mas hoje, devido à dificuldade hoje, o desemprego que está muito grande, meu voto também é não ao aumento do IPTU. Senhor presidente, é o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara, pela NET Câmara. Cumprimento os nobres edis, na pessoa do meu companheiro, vereador Renato. Cumprimento a Lourdes, que se encontra presente aqui, Lourdes. Exemplo de funcionário público durante toda a carreira. E solicito agilidade na mesa diretora e também as comissões temáticas para que o edital do concurso público seja feito o mais rápido possível, para que seja realmente feito o concurso, porque dessa forma que está, não tem condições em nossa cidade. Cumprimento a todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome da Poliana, do transporte. Gostaria de iniciar minhas palavras hoje, primeiro, concordando em número, gênero e grau com o doutor Delano. Corretíssimo. Gestão pública é tudo na vida, gente. Nós não podemos dar um passo maior que a perna nossa, não. Isso aí nós aprendemos com os nossos pais. dentro da própria família, administração da família dos nossos pais. Então, nada mais justo, Delano, que abrir esse concurso imediatamente para colocar o pingo nos i. E referente ao IPTU, concordo também em número, gênero e grau. É não. Primeiro, o executivo, que eu respeito, sou prefeito, pela história em Divinópolis, mas os tempos são outros. Hoje, estamos passando uma calamidade em todos os sentidos. E há necessidade, sim, de cortar na própria carne. Tirar, no mínimo, a metade desses cargos comissionados, ou até mesmo dois terços deles, para ser revertido para a população. E nessa casa também, exemplo a ser seguido. Estou aí, ó, com um projeto aqui nessa casa, com o projeto CM130, que é justamente, se não tiver concurso público, para que todas essas empresas ganhadoras de licitação possam fazer o seu processo seletivo. Aí sim, acabaria com a indicação de A, B ou C, porque isso é um câncer em nossa política. É um câncer no Brasil inteiro. Está na hora de nós darmos exemplo em Divinópolis, começar aqui. Se nós estamos querendo fazer história, o façamos para o bem, o façamos para a moralidade e para a ética. Porque todos teriam o direito de concorrer igualmente em nossa cidade. E existem aquelas vagas que seriam por mérito da pessoa. É só estudar e passar. Isso é inerente à pessoa. Não é indicação de vereador, de prefeito, de deputado, X ou Y. É passar a régua. Ou mudamos o jeito de fazer política, ou continuamos do jeito que estamos encontrando nossa cidade, nosso estado e nosso país nos dias de hoje. Uma catástrofe ambulante. Em falando em catástrofe, senhores e senhoras, não é nenhuma novidade eu queria manifestar nessa tarde aqui na tribuna. Isso porque em outras oportunidades já havia manifestado meu repúdio contra uma emissora de televisão denominada Rede Esgoto de Televisão, que como uma rainha embelezada adentra em diversos lares e muitas das vezes adorada por aqueles adeptos ao símbolo da ruptura familiar, acometidos de ilusionismo, promovidos por forças destruidoras, não consegue prever até quando o tamanho da maldade fere e destrói o nosso lar. A célula da sociedade, a célula máfia, é a família. E estão tentando nos destruir, nação. Agora estou falando para você, família. Para você, pai, para você, mãe. Para você, filho. Em um passado recente, a Rede Esgoto, que deve trabalhar na Copasa, inclusive, né? A Rede Esgoto conseguiu colocar dentro de muitas casas a novela Mãe da Prostituição, denominada Babilônia. Hoje, como a doença já contagiou a muitos, essa emissora propaga em horário nobre, no momento em que a família brasileira está reunida em casa, novelas com cenas principalmente de sexo, que machuca a consciência das pessoas de moralidade, iludindo, destruindo a doçura da criança. E com isso gera a dúvida de sua verdadeira origem e controvérsias de sua própria formação corporal. Ah, mas esses propagadores das mentiras terão um fim bem mais amargo que uma mulher que contorce nas dores do parto. Hoje estamos pagando e muito caro pelos últimos governos, governos estes que tiveram apoio desta emissora, escondido atrás de suas bandeiras que mostram a cor do sangue derramados de muitos inocentes em nossa pátria. Enquanto gritava igualdade e democracia, enganando a maioria daqueles que esperavam melhorias na prática, nas condições de vida, porém, como diz a própria doutrina do comunista russo Lenin, doutrina esta fora seguida direito, ao pé da letra, pelos governantes da bandeira vermelha e apoiados por aqueles que não têm lado, que gostam de decidir sua posição após a certeza da vitória. Um governo que entra para roubar e aniquilar seu povo, como aconteceu no Brasil do ano de 2000 para cá, vemos que primeiramente conquistou a juventude, dando a ela liberdade sexual, E o que menos importa para essa gente são as nossas crianças, que consequentemente é o futuro desta nação. Veja a gravidade das coisas. Depois infiltrou e corrompeu as comunicações do país, dividiu a população em grupos antagônicos, destruiu a confiança dos líderes que eram contra a doutrina comunista, colaborou com o esbanjamento de dinheiro público, provocando pânico e desassossego na população. Veja bem, aprovaram a lei do desarmamento, que é tirando o direito seu de defender a sua própria vida e da sua família. Aprovou esse governo fajuto, mentiroso, falso e corrupto, em 2011, uma lei em que todos os crimes passaram a ser afiançáveis, com exceção dos crimes hediondos. O que isso quer dizer? A desordem total. Ao contrário da bandeira, que novamente vou falar, que é ordem e progresso. Eles estão pregando a desordem, a culundria, a quadrilha instalada em nosso país. Várias greves ilegais foram promovidas. Promoveram distúrbios, contribuindo para que as autoridades constituídas não as coibissem. Procuraram, depois de assumir o poder, catalogar todos que possuíam armas de fogo para serem confiscadas e, no momento oportuno, dificultar ou impossibilitar qualquer reação, tirando o direito seu da autodefesa e o defesa da sua família, igual N casos nós já vimos aqui mesmo em Divinópolis. E fechar o plano daqueles que enganaram e roubaram uma nação. Sempre falaram em democracia e Estado de Direito, mas quando houve a oportunidade, assumiram o poder sem qualquer escrúpulos. E foi dessa forma que o bando, liderado por Lula e seus compangas, assumiram e roubaram e quebraram um país inteiro. E o pior, trouxeram a imoralidade integral à nossa pátria. Reflexão para nós, família. Olhemos os nossos filhos. Investimos na educação de nossos filhos. Façamos a opção para o bem, da moral, da ética, da legalidade. Nosso país clama por isso e precisa dessa juventude. É hora de dar um basta. É hora de invertermos, senão esse país vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Por isso que eu digo que temos que começar o exemplo aqui em Divinópolis, cortando na própria carne, acabando com as tetas, opinando pela moral, pela ética, pelo certo e seguindo a retidão. Porque, como eu tinha dito anteriormente, tudo encaminha. Porque Deus ama nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as palavras do dia de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o líder do PSD nesta casa, vereador Ademir.
Uma boa tarde, Divinópolis, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara. Uma boa tarde às pessoas que estão no plenário, no nome da Lourdes. Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá Anderson, no qual cumprimento todos os vereadores que estão no plenário nesse momento. A equipe do vereador Ademir, esse final de semana, esteve percorrendo a zona rural, nesse final de semana, conhecendo as realidades e os desafios que eles estão sofrendo. Nós tivemos o Branquinhos, Corgo Falso, Mata dos Coqueiros, Quilombo, Piteira, Choro, e comprovamos que o maior desafio desse povo é com as estradas, para escoar a sua produção, para estar trazendo os seus produtos para serem vendidos aqui na cidade, e também para fazer a locomoção até suas fazendas. Né? E a gente vendo o trabalho, o bom trabalho que a prefeitura está fazendo lá no bairro Jardinópolis, lá no Cacoco e também no Inhame, com o material reciclado que está sendo tirado da 494, né, todos estão à espera desse benefício. Ontem nós estivemos conversando com o prefeito Galileu, e o Galileu nos comprometeu que esse material vai ser levado para as comunidades rurais. Esta semana deve acabar lá no Cacoco, no Inhame do Jardinópolis. E a semana que vem, Negro Buriti estará lá na sua terra, fazendo, arrumando a estrada lá com esse material. Excelente qualidade, um trabalho de excelente qualidade que a prefeitura tem feito. E na outra semana, depois de Buriti, estará lá na Piteira, no Quilombo, na Mata dos Coqueiros, levando esse material lá para a gente melhorar as estradas que... Daqui uns dias começa o tempo de chuva, nas chuvas torrenciais aí, e que precisam, o pessoal precisa de ter estrada boa para poder vir. Senão vão ficar isolados, vão ficar lá com a sua produção, sem ter como chegar ao fim a que se destinam. Ontem, no bairro Tietê, e também essa semana, né, nós estamos recebendo a limpeza dos bueiros, e também a reconstrução de parte da rede pluvial da rua Alameda Rio Caiapó, e também uma poda de árvores. Isso aí é um anseio que a comunidade já tem há vários tempos, e que lá na rua Caiapó já abriu uma cratera lá, e agora está sendo reconstruída essa canalização de água pluvial, né, e eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Gostaria também de agradecer ao deputado Jaime Martins, que nesse final de semana ocorreu a limpeza lá do córrego que abastece a comunidade do Branquinhos, né? É um anseio antigo dos moradores. Então nós gostaríamos de agradecer ao deputado que fez a limpeza lá do córrego lá, que é dentro da fazenda dele. Então ele fez a limpeza e o pessoal está muito agradecido com o senhor deputado. Gostaria também de fazer 4 comunicados muito importantes para Divinópolis. Primeiro, que o abastecimento da vacina de rotavírus, que é o vírus da diarreia, no ECF do Tietê e do Campina Verde, será normalizado a partir de amanhã. Então você que mora nessa região, Tietê, São Roque, São Roque 1, São Roque 2, Campina Verde, que utilizam esses postos de saúde, né, podem procurá-lo, que a partir de amanhã essa vacina do rotavírus estará disponível aí nas unidades. Outro ponto é quanto ao abrigo que foi retirado do bairro Rancho Alegre, no ponto de ônibus da areia, que foi retirado, eu gostaria de informar para vocês, moradores e para usuários desse ponto, é que esse ponto foi retirado, não foi para levar para parte nenhuma não, foi para ser reformado e no máximo em 10 dias, ele estará novamente à disposição para vocês poderem usá-lo. Dia sábado agora, dia 21/9, às 9 horas da manhã, novo vereador Eduardo Prince Júnior, que inaugurou essa escolinha de futebol lá no bairro Campina Verde, quando o senhor foi secretário de esportes, estará novamente sendo reaberta a escola lá. Gostaria de agradecer ao secretário que se empenhou e que nos ajudou a reabrir a escolinha de futebol lá no campo do Campina Verde. Convido a todos que já fizeram as suas inscrições, já tem mais de 70 crianças e meninos inscritos, né? E também aquelas pessoas que ainda não fizeram as suas inscrições e que quiserem participar, né, dessa escolinha, estejam lá, que lá nós também estaremos fazendo inscrições, né? Isso aí não é só para o bairro Campina Verde, não. Todos os bairros que compõem a região oeste, Tietê, São Roque, Belo Vale, Rancho Alegre, todas as pessoas, Casa Nova, Quintino, né, todas aquelas bairros que compõem a região oeste, podem e devem, né, participar dessa escolinha de futebol que será realizada lá no campo do Campina Verde. Estamos no meu quarto ponto que eu gostaria de falar nesse momento, é que nós estamos chegando no período chuvoso, né, e nós gostaríamos que o mesmo cuidado que você aí de casa, que está nos assistindo nesse momento, tomou conta do seu lote, do seu terreiro, né, continue tomando para que esse mosquito da dengue não atinja vocês. Né, o ano passado nós tivemos um grande número, esse ano nós tivemos um pequeno número, né? E nós gostaríamos de pedir você que cada um de vocês façam a sua parte e que nós possamos eliminar esse mosquito da nossa realidade. É isso que eu tinha para falar nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde, senhores vereadores. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o Nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafa Anderson. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, na pessoa da Lourdes e da Helena, cumprimento a todos aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, internautas, nosso boa tarde. Quero mandar um abraço para o grande amigo, companheiro Antônio Berigo e família do Molengas Bar, que todas as tardes estão lá nos assistindo, um grande líder comunitário, um grande companheiro, um grande vicentino. Nosso abraço, Antônio e família. Quanto ao concurso público, né, que está sendo projetado, mencionado, também tem o meu apoio, concordo plenamente, como foi falado pelo colega vereador Delano e também pelo sargento Elton. Em algumas comissões, alguns relatórios que chegam, que eu até então não conhecia de Viprev, e a gente está vendo, se não tiver realmente uma tomada de posição, esta DIVIPREV já está bem à falência. Então, que realmente o concurso seja efetuado e que bons profissionais estejam aqui para contribuir, colaborar, é o nosso desejo. Também o meu repúdio à emissora de TV Globo. Sabemos do potencial que ela tem, da dimensão, da qualificação que ela tem. Porém, de alguns anos para cá, ela vem projetando imagens complexas, insinuando de uma forma sorrateira a prostituição, aulas de corrupção, aulas de bandidagem, aulas de traficantes, de delinquentes, de incoerência. Me surpreendo uma empresa, quando ainda Roberto Marinho, né, há bons anos atrás, não tinha tantas cenas imorais, como já foi falado, como já está sendo visto, inclusive está em alguns grupos solicitando que no domingo próximo o Fantástico seja boicotado. Tenho o meu apoio. Imagens que são projetadas, que são emitidas, deveriam ter o seu circuito fechado, não aonde tem famílias que se prezam, famílias que querem o bem dos seus filhos, sendo invadida em horários nobres, com cenas desclassificadas, com cenas massacrantes. Tenho nojo pelos seus produtores, meu repúdio a essas atitudes. Falar um pouquinho também de coisas boas. Dia 15, comemorou-se o Dia do Professor. Dia do Professor, data em que se homenageia os responsáveis pelo desenvolvimento da educação e do conhecimento do país, abrangendo um grupo de profissionais que trabalham desde a educação infantil até o ensino superior universitário. Como todos sabemos, trata-se de uma das mais importantes profissões praticadas no mundo. Afinal, sem ela, a transmissão do conhecimento pelas pessoas seriam praticamente impossíveis. O grande problema com relação ao exercício do professorado é a desvalorização da sua profissão, embora seja uma das mais competentes competências mais admiradas pela sociedade, os profissionais da área sofrem com os baixos salários, as precárias condições de trabalho, em alguns casos, ou o trabalho excessivo em outros, além de outros fatores, com a indisciplina dos alunos e a superlotação das salas. Soma-se a esses fatores o peso que, muitas das vezes, o professor carrega em educar os estudantes, já que muitas famílias transferem essa responsabilidade para a escola. A cada 100 jovens que ingressam o curso de pedagogia e licenciatura no Brasil, apenas 51 concluem o curso. Entre os que chegam ao final do bacharelado, só 27 manifestam interesse por seguir a carreira do magistério. As informações foram levantadas com base em dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, e divulgada por ocasião do dia do professor. O salário baixo, as más condições de trabalho, como também a falta de reconhecimento, tem atraído cada vez menos alunos para uma profissão que já esteve entre as mais valorizadas do país, a de professor. Atualmente, o professor ganha metade do que os profissionais em outras áreas com o ensino superior. Então, quero deixar o meu abraço a todos os professores de qualquer matéria, o nosso reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua dedicação, que a gente sabe muito bem que o professor, a carga horária dele, não é só quando ele está dentro de uma sala de aula. Muitas das vezes ele começa aí 2 horas antes, que ele tem, às vezes, nem todos têm o seu veículo, para chegar até o seu estabelecimento, e depois levando material para corrigir em casa as provas, e hoje com o diário de classe, terminologias que eu não sei bem, mas que eles dedicam inúmeras horas. Então, nosso abraço com carinho a todos os professores. Quero também falar aos moradores da região sudoeste, principalmente da rua Lagoa da Prata, que estão, há tanto tempo, né, essa rua vinha né, com clamores para que o trânsito ali tivesse beleza. Então, uma boa notícia que recebemos a respeito da rua Lagoa da Prata, no bairro Jardim Belvedere. Uma obra esperada há mais de 10 anos já tem se tornado realidade pelos moradores. As obras já estão praticamente conclusas dentro de 10 dias. As obras foram financiadas pelo ProTransporte, que beneficiou também outras ruas na região, como Anílio Zé Barreto, Noé Soares, Gustavo de Melo Alvim, Vanir Notini, José da Silva Oliveira, Gilza Neri, Veriato Correia e Gonhães, totalizando nessas ruas 2.900 metros quadrados de drenagem. Quero também convidar a todos os colegas vereadores para quinta-feira, às 13 horas, que estejamos no plenarinho para recebermos informações com esclarecimento através do senhor Carlos Bruno, da Secretaria de Saúde, falando sobre o projeto de lei EM 032/2017, contamos com toda a presença de todos os colegas vereadores. Quero pedir ao presidente um minuto de silêncio pelo afastamento do menor Miguel Henrique Vilela do Nascimento, criança de 1 ano e 8 meses, vitimada de um acidente de uma van. Criança essa que tivemos no velório dela e no sepultamento na cidade de Cajuru. São as minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Boa tarde e até quinta-feira, com certeza. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil, Zé Luiz da Farmácia, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam na tarde de hoje, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Senhor presidente, gostaria de aqui nessa tarde registrar que na legislatura passada, no início do ano de 2016, Nós tivemos uma reunião lá no Hospital Santa Lúcia, com a Simone, Silmara e várias pessoas que ali trabalham, para receber um abaixo-assinato, não só das pessoas que trabalham no Hospital Santa Lúcia, mas também das pessoas frequentadoras daquele local. Se tinha se alterado o ponto de ônibus da JK, tinha ficado bem distante do local original, que era ali próximo ao bar Quebra-Molas. E, consequentemente, esse abaixo-assinato veio com o pedido de um semáforo para aquela região. Então, fizemos a indicação no ano passado, e esse ano de 2017, numa conversa com o secretário Ricardo, nós refizemos a indicação, explicando e mostrando a real necessidade daquele local para a instalação do semáforo, e na semana passada esse semáforo foi instalado lá. Primeiro, eu quero aqui registrar, parabenizar e agradecer às secretarias responsáveis por ver que mesmo a indicação de outro governo, que o governo mudou, eles também viram a necessidade de se instalar o semáforo ali daquela região. É uma região hoje que nos horários de pico, manhã, almoço e tarde, congestiona-se já porque os veículos acabam querendo virar, pegar Mineiro ali. E ali acontece o congestionamento intenso. Então fica aqui o agradecimento à secretaria, ao Valdo, ao próprio governo, por ter dado sequência a um pedido, e esse pedido foi refeito nesse ano. Com a baixa assinada entregue lá na secretaria na época, e hoje posso se agradecer aí à secretaria responsável pela obra que dentro dos próximos dias estará em funcionamento. O mesmo eu não posso dizer do CIE. É uma pena eu ter que vir aqui na tribuna, calçar a cara, principalmente das pessoas moradores lá do bairro Caraí, e vir aqui falar que dificilmente nós vamos conseguir realizar aquela obra no bairro Caraí. Eu venho falando desde o início do ano várias coisas e pontuando item a item a respeito de obras de governo anterior que fica para o próximo governo e que, na verdade, é simplesmente uma assinatura de ordem de serviço. Quiseram fazer uma mudança do modelo 3 para o modelo 2. Infelizmente, essa mudança não funcionou. Ela levou tempo para ser feito isso. Com esse tempo, o Ministério dos Esportes colocou o quê? Ou era o módulo 3 ou era nenhum módulo. E até o governo atual decidir ou aceitar que o modelo 3 seria a melhor opção, o governo atual hoje convocou as empresas, primeiro e segundo colocado, para aceitar a fazer o módulo 3. E a empresa não tem interesse mais em pegar a obra. Nem a primeira colocada, nem a segunda colocada. A terceira que tem interesse quer um reajuste dentro do contrato, coisa que o Ministério não aceita. Então, falta de avisar, não foi. Nós não estamos aqui brincando de ser vereador. Eu não estou aqui com picuinha política contra prefeito, secretário, vice-prefeito. Eu não estou aqui para isso, não. Eu estou aqui para falar uma verdade com tempo hábil de trabalho e realidade. Quantas vezes eu citei esse CIE aqui na minha fala? Hoje nós estamos praticamente quase findando o mês 10, 10 meses, 300 dias praticamente, falando do CIE, da necessidade, da importância desse complexo esportivo para aquela região, e nós chegar no mês de outubro, falar que por incompetência. Eu posso dizer em alto e bom tom que foi incompetência, porque se tivesse assinado no início do ano o modelo 3, já estava-se em fase quase que de conclusão da primeira etapa das obras. E o governo federal paga por medição. O que foi feito, paga. Fez, pagou. Fez, pagou. Não fez nada, não pagou nada. E infelizmente, na semana retrasada, o próprio Renato estava aqui também dizendo isso, o Domingos Sá foi até o Ministério, garantiu que o recurso seria pago, mas desde que tivesse a empresa, primeira ou segunda colocada, aceitasse a fazer a obra pelo valor licitado em novembro do ano passado. E infelizmente isso não aconteceu. E isso nos deixa tristes. Tristes por saber que uma luta de anos, de projetos aprovados nessa casa, de ocupação de terreno, de projetos aprovados dentro dos próprios, aprovados pelos próprios moradores daquela região, hoje praticamente
fica-se inviável se as duas empresas ganhadoras já praticamente não manifestaram, já manifestaram que não têm interesse em realizar a obra, pela defasagem do preço. Quem perde com isso é só o povo. Então, para que picuinha política? Vamos trabalhar com a realidade dos fatos, trabalhar com a realidade financeira do município. Quantas vezes usei essa tribuna para falar que a realidade do município nosso é delicada e não se corta, os cargos comissionados continuam os mesmos. Pelo contrário, quer implantar uma planta de valores aqui dentro dessa casa, atualizar o valor venal do seu imóvel, do qual sobe o seu IPTU quase 1000% em alguns casos, mas não quer cortar na própria carne, como diz aqui o próprio vereador doutor Delano. Então a gente tem que elogiar os atos, sim, que estão sendo feitos pelo governo, mas também tem que criticar aqui as ações que não estão sendo feitas. E picuinha política, quem perde é só o povo. Um complexo esportivo com duas quadras, pista de atletismo, fora as modalidades especiais que lá teriam, um complexo que nós não temos. O único ginásio que nós temos aqui hoje, os dois ginásios que nós temos aqui na região de Divinópolis, seria o Niterói e o próprio poliesportivo do centro. Tem o de Ermida, mas o de Icaraí seria para 170 pessoas sentadas, o complexo. Como secretário de esporte, eu pude ver esse projeto de perto e ver a realidade dele na funcionalidade. Por isso a minha indignação, porque a luta foi longa. E vários deputados participaram disso também, sem deixar que também de reconhecer a participação do Jaime Martins, reconhecer a participação do Rodrigo e do próprio Vladimir em trazer esse complexo para cá. Mas, infelizmente, por picuinha, a gente acaba por perder um complexo que seria de suma importância para as nossas crianças, em especial a região do Icaraí. E Galileu, lembre-se, você foi o mais votado na região do Icaraí. Olhe com carinho para aquele povo. Aquele povo sente saudade de você. As reuniões que você marcou, infelizmente, você não foi. Sei que você teve os problemas de saúde, mas você não foi nem dar a resposta para aquele povo que clama e chora por um quebra-mola na porta da igreja. Fora isso, na expectativa do CIE, como nós vamos chegar lá agora e falar, olha, por incompetência não demos conta de realizar a contratação da empresa para fazer a obra do CIE. Então, fica aqui a minha reivindicação, mas também plausível ao ato que foi feito na JK, que é de suma importância para o trânsito viário. Mas fica a minha revolta em perder esse recurso do CIE de R$3.380.000. E isso nos deixa tristes, sim, porque é um crescimento, é uma ajuda para o crescimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes. É colocar eles no local deles que eles merecem estar todos os dias, que é praticando esporte. E não na rua, nas esquinas, fazendo aviãozinho, pensando em bobagem. Porque mente vazia, e a Janete sempre fala isso, é a oficina do diabo. Então fica aí nosso ato de revolta nessa questão específica do CIE. Eu quero aqui também parabenizar o Nonato, o vereador Nonato e o Edson Souza, por ter nos convidado a participar da missa lá na igreja Nossa Senhora Aparecida, na última quinta-feira, às 19h30. Eu, o vereador Renato, Adair, Zé Luiz, Janete, Sargento Elton, o Edson e o Nonato participamos daquela celebração, que foi magnífica. O Negro do Buriti também, desculpa. Que foi magnífica e para nós foi mágica. Primeiro, pelo reconhecimento do Dom José Carlos, da nossa participação na missa, e segundo, por ele também nos chamar a atenção na hora do Evangelho, da nossa responsabilidade social, que é o quê? O nosso Rio Itapsirica, que está nas nossas responsabilidades também. Que hoje, se dependesse do Rio Itapsirica, lembro muito bem das falas do Dom José, se hoje o Rio Itapsirica precisasse de pescadores, tivesse pescadores para achar a Nossa Senhora Aparecida aqui, seria impossível devido à quantidade de sujeira que se joga nesse rio. Então fica aqui também o meu muito obrigado pelo carinho e recepção de todas as pessoas, a nós todos vereadores, pela participação naquela missa de quinta-feira lá na Catedral de Nossa Senhora Aparecida, abrindo assim as festividades do dia 12 de outubro. E para finalizar, eu quero registrar aqui, Dona Iraci, que ontem aconteceu a festa das crianças lá no Centro de Estratégia da Família do bairro Primavera. Eu quero aqui parabenizar... 2 minutos para a conclusão, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Parabenizar o Elton, o enfermeiro, a Bárbara, o Vinícius, a Rita, a Lucélia, o Alex, a Júnia, o Matheus, a Juliana, a Keila, a Imaculada e o Hernani. Primeiro, parabenizar a todos vocês pelo esforço que vocês não mediram para que vocês realizassem essa grande festa para as crianças na tarde de ontem, aí no PSF do bairro Primavera. Parabéns, a festa estava linda e vocês, como voluntários, mostraram que mesmo sem recurso, é possível fazer algo para nossas crianças, e lá vocês fizeram uma festa linda. Parabéns a toda a equipe lá do Centro de Estratégia da Família do bairro Primavera. Obrigado, senhor presidente, essa era a minha fala na tarde de hoje.
Cumprimento o vereador Eduardo Prince Júnior pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, a vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, permissão para falar sentada.
Concedido, nobre Diogo.
Em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos os agentes aqui presentes, aos senhores vereadores, ao vereador presidente em exercício, Josafá, a todos que nos assistem através da TV Câmara e da NET Câmara. Também gostaria aqui, acompanhando a palavra do vereador Eduardo Prince Júnior, realmente ressaltar a belíssima missa que nós tivemos presidida pelo nosso bispo Dom José Carlos. O bispo Dom José Carlos, com a sua fala tranquila, nos chamou a atenção que nós precisamos cuidar e dar mais atenção aos nossos rios. Por isso, hoje, na parte da manhã, fui fazer algumas fiscalizações que são devidas aos vereadores. E pude constatar que na beirada dos rios, o que tem de lixo jogado, de entulho, pedaço de sofá, até resto de roupa, é muito grande. Nós sabemos que a responsabilidade do executivo, que é a responsabilidade do executivo, mas tem responsabilidade também do cidadão. Você sabe que tudo que você joga, principalmente na beirada do rio, vai parar dentro do rio após chuva. Então nós temos que nos conscientizar que o papel que a gente joga no chão, ele vai cair dentro do rio. Então cabe a nós fazermos as leis pertinentes que faz com que o nosso rio seja protegido, ao executivo fiscalizar e sanar essas leis, mas também cabe a todo cidadão tomar consciência, não jogar o óleo ali dentro, o óleo de cozinha, aquele restante que você fritou peixe que você não usa mais dentro da pia. Nós temos centro de recolhimento. Então eu pensei o seguinte, nós precisamos sentar junto com todos os ambientalistas divinópolis e entendedores, aqueles que querem realmente proteger o nosso rio, junto com a Comissão de Meio Ambiente, para a gente realmente fazer algo de concreto, pois ficar aqui só falando não vai resolver nada. Então, desde já, Zé Luiz, eu te convido, que eu sei que você é um ambientalista nato, realmente quem gosta do nosso rio, para estar convocando esses ambientalistas para uma reunião aqui na Câmara, para que a gente possa fazer realmente algo de concreto, que só falar não vai resolver nosso problema, nós precisamos agir. E pode ter certeza que, Dom José, o senhor será convidado para estar conosco nessa reunião. O senhor que nos chamou para essa luta, pode ter certeza que os 17 vereadores desta casa estarão junto com o senhor, abraçando para poder resolver o problema do nosso rio Itapecerica. Afinal de contas, sem ele, nós não somos nada, nós não temos nem vida, porque não teríamos nem água para beber. Por falar em água, hoje eu estive na construção da ETE, a famosa ETE lá que constrói ou não constrói. Eu fui com uma sandália e esqueci de levar minha bota. Eu tenho uma bota de plástico que eu deixo sempre ali no gabinete, mas eu esqueci a bota, eu afundei lá na poeira. Mas pelo menos eu vi máquina lá de verdade. Tratores, caminhões, pessoas, homens trabalhando. E me coloco para você que está aí em casa. Eu estarei indo lá, pelo menos a cada 20 dias. Vamos ver se vocês estão construindo mesmo? Vamos ver se vai entregar isso no prazo? Se eu posso fazer, é só fiscalizar, então é isso que eu vou fazer. Então, toda semana, vocês, trabalhador, vai ser um prazer estar indo aí, ver o serviço de vocês, eu espero que isso realmente dê andamento. Esse é um dos passos, mas não é só lá na ETE, não. Porque não adianta a ETE de tijolos ficar pronto, se não tiver feito todas as centenas de quilômetros que precisa ser feito de canalização para levar o esgoto até lá. Então, nós temos que fiscalizar também. E os nossos córregos? Por isso, a minha fiscalização a semana que vem vai ser nos córregos. Cadê os córregos? Cadê a canalização? Qual que é a parte do município? É isso que nós vamos olhar. Então, estarei fiscalizando. E continuando o nosso passeio ali, a nossa fiscalização naquela área, fui fiscalizar o protransporte do Candelária. Já chegaram algumas manilhas lá para a parte pluvial. Conversei com alguns funcionários que lá estavam, como que estava a obra, qual que era a previsão, e eles não souberam nos informar. Encaminhei, então, até o escritório da empresa Perfil. Infelizmente, não pude ser recebida porque não tinha nenhum responsável, somente a secretária, que me atendeu pelo interfone e nem o portão não abriu, não. Não sei, às vezes ela não pode abrir o portão, ela só pode atender pelo interfone, eu vou querer entender dessa forma. Mas estou dando um recadinho, estou aí de novo amanhã. Eu quero saber por que não começou. Se não começou, que dia que vai começar? Se uma das minhas funções, e eu recebo para fazer isso, é fiscalizar, pode ter certeza que eu vou estar fiscalizando. Todas as empresas que tiver licitação em Divinópolis, todas as empresas que tiver de prestar serviço em Divinópolis, vou fiscalizar o contrato, vou fiscalizar o prazo, vou fiscalizar se o material é de qualidade. A minha obrigação é essa, é isso que eu vou estar fazendo. Então vocês me aguardem, eu vou bater insistentemente. E o dia que não puder me receber, a gente vê as formas legais que vocês terão que fazer isso. Então até amanhã, a senhora vai me encontrar aí novamente, espero que os diretores aí estejam. Também gostaria de falar hoje sobre uma audiência pública amanhã às 18 horas. A Comissão de Educação, então, convida todos vocês que estão em casa para a gente estar aqui amanhã às 6 da tarde, às 18 horas, fazendo uma audiência pública sobre transferência escolar, a segunda parte da audiência pública. É extremamente importante para que nós possamos conduzir os nossos jovens que, às vezes, por algum problema, têm que ser transferidos de escola. Por isso, nós precisamos da participação de diretores, professores, para que a gente possa entrar num acordo da melhor forma da gente resolver o problema desse jovem. Então, eu aguardo todos vocês que são ligados à educação e, principalmente, os pais que são os responsáveis por esses alunos, que a gente possa estar aqui todos presentes. Gostaria também de falar sobre o Outubro Rosa. Eu estive em alguns PSF fazendo algumas palestras a respeito do Outubro Rosa. E a minha pergunta feita de praxe é o seguinte: num grupo de 10 mulheres, quantas de vocês faz o autoexame da mama? Sabe qual o número? 8. Não é que fazem não, gente. Não fazem. Somente 2 mulheres em cada 10 estão fazendo o autoexame. Quando eu falo autoexame, eu estou falando aquele mesmo que você levanta o braço, que você tem que apalpar ao redor da mama para poder observar se você tem algum caroço, alguma coisa. E a maioria das mulheres não fazem nem esse exame simples. A maior preocupação de nós mães é não dar conta de criar os nossos filhos. E nós vivemos praticamente esse período por conta dos nossos filhos. E nos esquecemos de quê? Que se não cuidarmos de nós, nós não vamos dar conta de criar os nossos filhos. Precisamos que você faça o autoexame. Precisamos que você observe o inchaço. O inchaço na mama, isso também pode ser consequência de um câncer de mama. Secreção, se estiver saindo alguma secreção do seu mamilo e você não está amamentando, é sinal que você pode estar com algum problema. Existe mais uma coisa também: a pele enrugada, principalmente ao redor do bico. Se a pele enrugada está muito acima do que é, também é um sinal que você pode estar com algum problema. A alteração do mamilo é quando o bico do peito, o mamilo, ele faz uma inversão para dentro, como se ele afundasse. Isso também pode ser um indício. E a pele descascando ao redor da mama. Esses são 5 itens simples que você pode estar observando para prevenir. Mulheres, vamos nos cuidar. Muito mais do que para os nossos maridos, muito mais além de nos cuidar para os nossos filhos, vamos nos cuidar por nós mesmos, porque nós nos amamos, porque nós queremos continuar vivendo. Afinal de contas, o câncer de mama é o tipo de câncer em mulheres que mais mata no Brasil e nós não podemos deixar com que isso continue acontecendo. Por isso, nós precisamos nos prevenir. E para finalizar minha fala nessa tarde de hoje, eu gostaria de direcionar minha palavra a você, você que dedica a sua vida aí como professor. Nós sabemos que não adianta eu ficar aqui fazendo discurso da importância do seu trabalho. Nós sabemos que não existe nenhuma profissão sem essa. Por isso não preciso nem dizer qual que é a mais importante. Mas nós também sabemos que falta muita valoração por parte de nós aos professores. E eu não estou falando de dar valor em termos de salário, não. Eu não estou falando de pecúnia. Eu estou falando de respeito. Falta respeito com os nossos professores. Pais que ainda continuam dando razão para o seu filho quando o professor chama atenção, falando que o professor está errado. E com isso, alunos que continuam agredindo os professores em sala de aula. Eu estou falando de professores que dão a vida, trabalham muito além das 4 e 6 horas de horário, planejando aula nos finais de semana. Eu estou falando daquele profissional que dá a vida para proteger seu aluno, como foi feito em Janaúba. E, infelizmente, muitas pessoas não reconhecem, mas pode ter certeza dessa vereadora, a você, professor, todo o nosso reconhecimento. E a senhora aí, dona Heloísa Galvão, meu exemplo de professora, eu dou os parabéns em nome de todas as professoras do Brasil. Que Deus abençoe a senhora e todos os professores.
Cumprimento a nobre Edil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, Nego do Buriti, peço a primeira secretária que conduza os trabalhos da mesa.
Passa a palavra nessa tarde de hoje ao vereador Nego do Buriti.
Senhora Presidenta, permissão falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Senhora Presidenta, volta a falar de novo sobre a nossa região de Buriti, sobre a estrada, que a gente tem sempre cobrado do nosso prefeito Galileu Teixeira Machado, e ele, sim, através de pessoas que estão falando com a gente aí, ele mesmo não falou com a gente não, e vamos começar na semana que vem, e nossas estradas estão muito ruins, o povo está cobrando muito de nós, e a gente esperamos que ele falou que vai arrumar a nossa estrada, igual ele arrumou a estrada lá do Cacuco, que a estrada lá ficou muito boa. A gente espera que mais breve possível que ele nos olhe para nós, para nossas estradas de Buriti. E também tem umas pequenas obras lá de Buriti, um pouquinho de calçamento, uma rede de esgoto, ligações de umas lâmpadas que falta lá na comunidade. E também uma reforma também que nós estamos querendo, ver se o Galileu olha para nós mais rápido, é sobre a reforma da praça, que o nosso povo está cobrando muito de nós também. E, senhor presidente, ontem nós estivemos também reunidos com o pessoal no posto de saúde da comunidade de Buritis e do PSF, e nós ouvimos vários problemas que o posto de saúde enfrenta. Desde equipamento, procedimento cirúrgico de alta complexidade, são as necessidades de nossas pessoas, da nossa comunidade. A equipe junto, vamos buscar soluções, este problema, atender a população do jeito que ela precisa. E também gostaria também de agradecer também aos funcionários, colegas, servidores aí da prefeitura, que está com o projeto aí que vai ser votado hoje. Pode ter certeza, a gente como funcionário público, a gente vai votar, e que depender da gente, a gente estarei a favor ao funcionário, se Deus quiser. E para finalizar também, nessa tarde de hoje também, eu queria pedir que ali no bairro Porto Velho tem um local ali que tem acontece vários acidentes dias e teve até vítimas, e conto com a inteligência dos servidores da CETRANS para que alguma medida possa ser instalada no local, porque é de extrema importância, porque lá tem acontecido vários acidentes e também até acidente fatal. E por hoje, senhor presidente, é só, e uma boa tarde a todos.
Agradeço as palavras do nobre vereador Nego do Buriti e passo a palavra ao vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhora presidenta. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Quero aqui dar uma boa tarde especial a todos os agentes que estão aqui da saúde. Sejam bem-vindos. E eu escutei no, nos bastidores da Câmara aqui falando que esse projeto de vocês é ruim para a prefeitura. Esse projeto é bom para vocês? É bom para os servidores? Então é bom para mim também. Então voto sim, pronto, acabou. Entendeu? Tem maneira melhor de enxugar a máquina? Tem maneira melhor de enxugar a máquina do que tirar vocês. Sabe? Tira de onde precisa tirar e coloca onde precisa colocar. Conte comigo, viu? É, mandar um abraço aqui para a turma do Varejão Azevedo, da minha família que está lá me assistindo agora. Um beijo especial para minha esposa, Amanda. Tamo junto, te amo. Aqui, ó. Falando sobre entrar na casa da população, né? Eu queria começar minha fala de hoje também. Quero tocar nesse assunto, que além de vereador, eu sou fiscalizador, né? Sou legislador. E também eu acho que eu tenho que conscientizar também. Já que eu sou um representante do povo, então é o papel de um vereador representando o povo conscientizar a população. E eu entro toda terça e quinta na casa da casa de vocês que estão me assistindo. Então eu queria tocar num assunto aqui, que estavam me perguntando, me questionando, o que é que eu achei sobre a questão do museu, a questão daquela arte, né, do cara pelado. Então assim, gente, não mexer com criança não, sabe, deixa a criança quieta. A única coisa que a gente tem nesse mundo ainda é a pureza. Então não mexa na pureza da criança não, sabe, que ninguém é contra a arte não, sabe. Então a questão aqui é essa arte, isso não é a arte não. Então aqui ninguém é contra a arte não, pelo contrário, tem que ter arte no país, tem que ter cultura. Mas isso não é cultura não. Aí esse dia para trás estava tendo um programa lá da Fátima Bernardes e umas atrizes da Globo questionando, até questionando a falta de cultura do povo brasileiro, falando que é normal. Se é normal para você, você suma do país, vai pro país e vai fazer essa palhaçada para lá. Aqui 98% da população brasileira é contra isso. E tem que respeitar 98% da população que é contra. Tudo na vida se chama respeito. E tem que respeitar quem não gosta. Então você que é a favor, que acha tudo normal, pega e sai do país. E pare de ficar questionando a inteligência do povo brasileiro, achando que o povo brasileiro não tem cultura. Vamos mostrar pro povo brasileiro. Ô povo brasileiro, eu quero fazer uma campanha na internet agora, até porque eu tenho muitos seguidores nas redes sociais, e queria fazer uma campanha na internet, seguinte, parece que vai ter agora, vamos mostrar que a gente tem cultura pra Globo. Né, para os atores da Globo. Vamos chegar sexta-feira agora. Não vamos assistir o final dessa novela não. A gente chama Força do Querer. Ninguém vai assistir essa novela. Vamos assistir o final dessa novela não. E fazer diferente. Queria que fazer um desafio aqui para Record, pro SBT, para a Band. Vai lá. Tem o até candidato para a presidência do país, o Bolsonaro, que é muito polêmico. Faça uma entrevista exclusiva com ele na sexta-feira. Sabe, todo mundo sai da Globo e vai assistir uma entrevista exclusiva com o Bolsonaro. Sabe, a Rede Record, o SBT, a Band. Vamos acabar com a audiência da Globo na sexta-feira. Vamos mostrar pra eles que a gente tem cultura. Que exato se a gente não tem cultura, né? Rede Globo, você é manipuladora, você é lixo, sabe? Você chegou no fundo do poço, sabe? Ó, você tinha um papel fundamental na sociedade, que é conscientizar a população. Você entra todo dia na casa de todos os brasileiros e você faz inversão de valores. Você faz totalmente inversão de valores, sabe? Eu vou dar alguns exemplos aqui da Globo, em questão de novela, que eu acho que a gente tem que fazer uma campanha na internet agora. Tá aqui meu desafio, Record, sabe? Vai atrás do Bolsonaro, faz uma entrevista exclusiva com ele. Sabe, a Bandeirante faz um documentário com Enéas, né, que infelizmente já morreu. Vamos politizar um pouco o povo brasileiro. Vamos largar futilidade como novela e politizar um pouco o povo brasileiro. Quero dar alguns exemplos da Globo, como é que ela manipula e como é que ela inverte os valores. Não tem problema nenhum numa novela você abordar tema de atualidade. É preciso abordar tema, mas é preciso conscientizar a população. Você faz uma inversão de valores. Qual que é o problema na novela você colocar um tema sobre gay? Não tem problema nenhum. Mas é a maneira que você coloca o gay. Você não respeita o gay. Você tem que fazer uma pessoa que está assistindo a novela que é preconceituoso entender que o gay é uma pessoa comum como qualquer outra. Que o gay não é um monstro igual você coloca, não. O problema da Rede Globo é isso, é não saber conscientizar a população. Você tem que mudar essa pessoa que tem preconceito, entender que um gay é filho de Deus como qualquer outro. Que ele tem só a opção sexual dele, tem que ser respeitado. Aí eu vou dar um exemplo. Vocês lembram da novela que chamava Amor à Vida? Que tinha o protagonista, era o Matheus Solano? Primeiro capítulo da novela, o que é que a Globo faz? É pega o protagonista, que é um gay, e pega um bebê e joga no lixo. E a novela chama Amor à Vida. Mostrando um lado totalmente que não é de gay. Você tá entendendo? Então assim, parar de inverter valores. Gay não é do jeito que você coloca, não. Você deveria respeitar e conscientizar a população que gay é como qualquer outro. Que não é um monstro igual você coloca, não. Agora essa própria novela agora, que vão fazer a campanha para ninguém assistir sexta-feira. A tal da Bibi. Você pega o início da novela, a mulher é trabalhadeira, a mulher trabalha.
Em vez de colocar a mulher para conscientizar o marido sair do crime, ela incentiva a mulher a entrar no crime. Então, que inversão de valores é essa? Você tem que conscientizar, você tem que mostrar para a população que não se deve entrar no crime. Você coloca o contrário, você coloca que tem que entrar no crime. Então chega, Globo. Você acha que chegou no limite. Vocês são manipuladoras. Vocês não respeitam a família brasileira. E eu acho que a família brasileira agora já tem que mostrar que tem cultura e não assistir o final dessa novela para mostrar que a gente tem cultura.
Uma parte, vereador.
Fica à vontade.
O que o vereador Cleitinho está falando é justamente isso aí, a inversão total de valores da família brasileira. O que está acontecendo hoje na rede esgoto de televisão, gente, é apologia ao crime, é incentivar o jovem a ir para o crime, e eles não falam a verdade. O que acontece com esse jovem? Que não passa dos 23 anos. Isso é estatística da polícia, gente. Não passa dos 23 anos de vida. Ou ele é morto por traficantes, ou confronto entre próprio traficante, ou em confronto com a própria polícia. Ou cadeia. Não tem outro caminho. E eles acham que isso é status. Aí incentiva o jovem, que já não tem uma estrutura familiar adequada, a envolver em crime. E achar que tudo é normal. Normal por lufas. Nós temos, apesar de ser um país laico, 80 a 90% é cristão. Respeita os bons costumes, a família, a célula da sociedade, que é a família. Então está na hora mesmo nós revermos, vamos entrar nessa campanha do Cleitinho. Não assistir esse final dessa famigerada rede esgoto de televisão. Muito obrigado pela parte.
Então, deixar bem claro que eu acho que temas, aqui não tem ninguém censurando ninguém, não. A censura é livre, sabe? Só que tem que saber abordar temas. Um tema como esse, você tem que mostrar para a população que você não deve entrar no crime. Ela faz o contrário, ela faz entender que você deve entrar no crime. Não existe isso, não. Então chegou no limite. E vai chegar ao final da novela, vai colocar o cara ainda como bonzinho. Que o cara é herói. Você está entendendo? Então é inversão de valores. Rede Globo chegou no limite. E peça a população brasileira, sabe aqui, ó, eu estou entrando na casa aqui de terça e quinta de Divinópolis, sabe, esse horário agora que passa a TV Câmara é horário de Vale a Pena Ver de Novo. Não perca seu tempo em Vale a Pena Ver de Novo. Perca seu tempo estar aqui, ó, assistindo a TV Câmara, cobrando seus vereadores. A gente chegou no nível que a gente chegou no Brasil hoje, tem muito a ver pela o que a Globo mostra na televisão. Futilidade, sabe, falta de conteúdo. Então está na hora da gente politizar um pouco e mudar a nossa consciência, tá? Muito obrigado. Outra parte que eu queria entrar aqui no assunto aqui, é sobre a CPI, queria aqui, ô geral, você está até filmando, mostrar um pouquinho o que a CPI faz. A CPI é o seguinte, ela tira a sujeira do tapete, né, Elton? Então eu queria falar uma coisa para toda a população, aqui ó, a gente ficou sabendo aqui que é importante toda a população saber de Divinópolis. Você que tem fossa e a Copasa está te cobrando o tratamento de esgoto, você não pode pagar, então você vai ser indenizado. Então você pode procurar já aqui o gabinete, o meu, do Elton, do Roger, aqui, que a gente vai excluir toda a população de novo. Você que tem fossa na sua casa e tá pagando tratamento de esgoto, não é para você pagar. Então traga sua conta para a gente aqui, mostra para a gente que a gente vai excluir vocês a não pagar mais e ser ainda ressarcido pelo que está acontecendo. Então fica aqui, ó, para saber que a CPI está trabalhando. Porque tem muita gente questionando aqui o ato do prefeito de Montes Baixos. Eu não sou prefeito, tá vendo a caneta aqui? Tá vendo essa caneta? O dia que vocês quiserem me dar uma caneta para me executar, eu tiro essa Copasa aqui, em 10 dias eu tiro ela daqui. Porque tá faltando aqui nessa cidade que é feito. Eu não tenho medo da Copasa. Porque tem representante aqui, que fala que é representante da cidade, mas tem indicação dentro da Copasa. E não tem coragem de bater na Copasa. Pois eu não tenho indicação dentro da prefeitura, eu não tenho indicação aqui dentro da Câmara, e eu tenho aqui obrigação com o povo. Só com o povo, não tem obrigação com Copasa, não. Então não vem falar que eu estou aqui de braço cruzado, não. Que Deus janeiro que eu entrei aqui, ninguém até hoje colocou uma CPI aqui contra a Copasa. E quem pediu CPI aqui? Então meu papel de fiscalizador eu estou fazendo. Eu estou fazendo meu papel de fiscalizador. Só que eu não sou executor, não. Executor já fala executar. Quem executa é prefeito. É ele que tem o poder da caneta de multar a Copasa, de tirar a Copasa daqui. A gente está dando bolo para ele. Agora você vai cortar, aí é a obrigação dele. Mas o bolo a gente vai dar para ele. Então eu queria aqui, população de Minópolis. Você que está pagando, sabe, tratamento de esgoto e tem fossa na sua casa, então está na hora que você vir aqui, a gente vai te instruir, você não pagar mais ainda ser ressarcido. Muito obrigado. Eu já estou cansado, ó, porque fica assim, o vereador não faz nada. O que eu posso no meu poder legislativo, eu estou fazendo. O que eu posso como vereador aqui, eu estou fazendo. Sabe, se eu pudesse fazer mais, eu chutava a Copasa para longe aqui. Então eu acho que o prefeito, que é um prefeito povo, que sabe que tem 60 mil votos nas costas dele, está na hora de pegar e falar um pouco da Copasa. O que ele pode fazer contra a Copasa? Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Que é um absurdo, além do tratamento que nos disse agora, está todo mundo indo para a UPA por causa da água. Água cheia de fezes. Onde que essa Copasa chegou? Mas é bom, a população tem que entender o seguinte. Você vai tratando o planeta como você trata o planeta, uma hora o que vai acontecer com o planeta? O planeta vai estourar, não vai ter mais planeta. É igual a Copasa. Foi deixando fazer o que aqui, o que ela está fazendo agora? Isso é só o resultado de antes. De omissão de outros prefeitos, de omissões de outros vereadores, que deixaram a Copasa mandar aqui, o resultado está vindo agora. Aí a culpa não é de quem está aqui não, porque a minha parte como vereador aqui eu estou fazendo. E se eu pudesse ter um poder maior, eu tirava ela daqui. Eu sumi aquela daqui. Vocês podem ter certeza disso. Então me dá a caneta aqui, se eu tivesse poder dessa caneta aqui, eu tirava ela daqui. Como eu tenho certeza que é outros vereadores também tirava. Então não vem falar que tem vereador que não está fazendo nada aqui não, que eu acordo todo dia pensando o que eu posso oferecer para a minha cidade. E uma das coisas que eu acordo todo dia pensando, o que eu posso fazer para tirar essa Copasa daqui. Sabe, se eu tiver o poder de tirar, eu vou tirar. Muito obrigado, senhor presidente, minha palavra de hoje.
Agradeço o vereador Cleitinho pelas palavras nesta tarde de hoje e passo a palavra para o vereador Nonato.
Senhor presidente, caros nobres vereadores, você que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, cumprimento a todos os agentes de saúde, sejam bem-vindos, boa tarde. Todos aqueles que estão aqui para apreciar o projeto que vai ser votado nesta tarde, e por direito, e parabéns, porque eu peço aqui a todos os nobres edis que possam votar favorável, porque é direito deles, eles que enfrentam chuva, sol, cachorro, para que possa levar saúde e a prevenção nos nossos lares. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, eu não poderia deixar de agradecer aqui o nosso bispo, Dom José, pela homenagem que esta casa fez no dia 11 de outubro, reconhecendo a comemoração dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida no nosso Brasil. Onde os edis aqui, entregamos uma placa no Santuário Nossa Senhora Aparecida com o nome dos vereadores. Agradeço a todos que lá puderam comparecer, aqueles que não puderam porque já tinha compromisso de agenda. E muitos pensaram até que eu fui o idealizador desta comenda, mas na verdade quem foi o idealizador foi o Edson Souza. Eu fui só intermediador entre esta casa e o nosso bispo. E dizer que aquela placa entrou para a história, senhora presidente, porque foi o fechamento do ano mariano, o último dia, e também aos 300 anos, e aquela placa, até pensei que ia ser colocada de fora do santuário, algum espaço, e creio, senhores, que aquela placa vai ficar dentro do santuário, o vereador Edson Souza, que foi o idealizador daquela placa, e toda a comunidade ficou agraciada, depois o padre Marcelo, vai aqui o nosso abraço também, agradeceu por esse reconhecimento. E respeitando toda a laicidade do nosso Brasil, e continua respeitando cada um na sua crença, e ainda aumentando mais a nossa responsabilidade de legisladores, procurando fazer o que a gente precisa fazer, fiscalizar, no caso executivo, as verbas municipais e também os projetos de leis, mas que seja em conta do povo, não seja projeto pequeno ou seja projeto simplesmente para massagear o ego do vereador, mas que seja o projeto que vai ao encontro do povo, da periferia, principalmente aqueles que têm por direito, e às vezes esse direito ainda não chegou aos bairros. Senhor presidente, este vereador, que eu tenho feito muitas indicações ao nosso executivo, chegou para mim uma resposta, a indicação CM 1390-2017, que diz, vereador Raimundo Nonato, informamos que já foi elaborado o projeto de pavimentação e drenagem das ruas de itinerário do ônibus do bairro Santo André e São Paulo. No entanto, primeiramente, precisa ser realizado a rede de esgoto. Eu quero reforçar aqui, dizendo e levando a esperança ao bairro Santo André e São Paulo, porque essa resposta se tornou um documento. Ou seja, se já mandou para nós essa resposta, eu quero então levar essa resposta à comunidade, à associação de bairro, porque essa resposta não é do vereador, é do executivo. E dizendo que, então nós vamos então agora esperar a Copasa, jogar em cima da Copasa para que aconteça então a rede de esgoto, porque a prefeitura, neste documento, está afirmando, através deste documento, que a pavimentação daquele bairro, a pavimentação daquele bairro vai ser executada. Então eu quero guardar esse documento com muito carinho, em resposta àquele bairro que acredita, que está acreditando que as coisas vão acontecer. Um bairro que está, bem dizer, estava, verbo passado, esquecido há 10, 20, 30 anos, mas que agora o prefeito está mandando uma resposta. Então aqui eu quero agradecer ao executivo. Mas, pelo outro lado, aqui eu quero fazer também dois repúdios. Primeiramente, a Rede Bobo, que tem entrado nos nossos lados despejando porcaria, entrando nos nossos lares e tomando lugar dos pais para educar coisas contrárias à nossa fé, coisas contrárias à educação da família. Quem tem o dever de educar os nossos filhos são os pais. Quem tem o dever de educar os nossos filhos somos nós os pais. Não é uma TV, não é ideologia de gênero. É o pai e mãe que tem obrigação, que tem o dever, conforme diz a nossa Constituição, Sargento Elton, que é o homem público, o homem que conhece segurança pública. E aqui também, por falar em segurança pública, Sargento Elton, vereador Cleitinho, que me escuta com atenção, hoje recebi também um comunicado, uma ligação do Celso. O Celso é liderança comunitária no bairro Santo André. Uma hora e vinte que ele saiu da casa dele e retornou, a casa dele estava limpa. Acreditem. A casa dele limparam, levaram TV, levaram computador, limparam a casa dele. Infelizmente é uma tristeza. Eu já passei por isso, eu sei a sensação que esse homem está sentindo. Um homem trabalhador, um homem honesto, consegue as coisas com tanta dificuldade e poucos minutos, 1h20, entra bandidos na sua casa e limpa toda a sua casa. Então aqui eu peço então um reforço àquele bairro, sargento, porque aquela população se tornou refém dos bandidos. A população está presa dentro dos seus lares. Então eu peço aqui aos órgãos públicos, eu peço aqui à segurança pública, ao nosso comandante aqui da cidade, que possa ter um olhar especial àquele bairro e àquela região sudoeste. Porque o povo nem sequer mais pode ter a liberdade de sair de casa. Ele sai 1h20, aí o supermercado, quando volta, a casa limpa. É um absurdo. Então eu peço aqui mais uma vez a atenção da segurança pública àquele bairro. O povo naquela região, na minha região, se tornaram reféns dos bandidos, que ficam dia e noite por conta de estar arrombando a casa e os lares do cidadão do bem. E aqui, senhora presidente, eu quero deixar também aqui registrado um outro documento também que eu encaminhei ao prefeito, a indicação 1353, que diz: informamos que já existe levantamento para o asfaltamento do itinerário do 11 do bairro Padre Fulano, que eu considero como meu bairro. Eu moro no bairro Jardim das Acácias, mas eu considero o bairro Padre Fulano como meu bairro, porque eles estão emendados. Estamos cadastrando o pedido para possibilitar sua inclusão em convênios a serem formalizados por essa prefeitura. Não foi bem a conversa que eu tive com o senhor prefeito, que tem meu respeito, que tem o meu afeto, pois no início do ano eu já procurei o prefeito e ele me garantiu que este ano o itinerário do 11 seria, a Avenida Embaúba seria asfaltada e em torno das casas do bairro Reculano seria calçado. Então não é esse documento que eu esperava, mas o prefeito me deu a sua palavra no início, depois levei lideranças lá no gabinete do prefeito e ele garantiu mais uma vez, registrado com fotos, registrado com documento. E agora eu quero voltar mais uma vez, porque esse documento para mim, eu quero dizer, quem encaminhou para mim foi o Júlio César Campolino. O Júlio Campolino quer dizer para mim que esse documento não tem efeito, porque a palavra do prefeito para mim foi outra. E eu quero acreditar na palavra do prefeito, porque é um homem de palavra e eu tenho certeza que ou não chegou na mesa dele, ou do contrário, o prefeito está equivocado, porque diante de testemunhas ele disse para mim que ele ia realizar essa obra, como diz o vereador Cleitinho, ele é o executor. E se saiu da boca dele, eu quero acreditar e quero dar crédito à palavra dele. Senhora presidente, são essas palavras que eu tenho nessa tarde. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Nonato e reconduzo os trabalhos desta casa nessa tarde de hoje ao vereador vice-presidente, vereador Josafá.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução dos trabalhos. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, exercício, vereador Josafá, senhora e senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela net, funcionários públicos, agente de saúde, agente comunitário, não sei se tem o pessoal da CE Rural, meu boa tarde. Queria comunicar a vocês que acabei de assinar como relator o projeto 023. Ele já está apto a ser votado. Então, eu acabei de assinar, deve ter uns 20 minutos, eu como relator pela Comissão de Administração, o projeto que faz essa justiça com todos os senhores e com todas as senhoras, ele já está apto para se aprovar. E deve ser incluído hoje na ordem do dia. Senhor presidente, eu não sou muito, assim, às vezes, de antecipar fatos. Mas tem fatos que talvez nós devemos discutir isso de uma forma muito madura e responsável. Relação da carga tributária. Não conte com o meu voto para nenhum projeto de lei que tributar o munícipe. O brasileiro não dá conta mais. Essa política da incompetência, onde as despesas correntes sejam mais com a receita, é fácil demais fazer uma caneta, um projeto de lei e mandar para a Câmara aprovar. Não conte comigo. Não conte. Seguirei a minha consciência. Eu não tenho vitória pessoal na vida pública e não tenho derrota na vida pública. Então essa chatice que está aqui no corredor, como é que você vai votar? Eu vou votar contra. Vou votar contra porque o povo brasileiro não aguenta mais. Estou falando da planta de valores do IPTU. Ele tem um indexador que todo ano, automaticamente, ele coloca o IGPM acumulado. Ora, é fácil demais. É fácil demais sobre o ar de um ar-condicionado, uma água com gás, uma cadeira reciclável, uma caneta nova, se colocar mais impostos nesse sofrido povo de Vinópolis. Quero deixar para não ter surpresa. Se esse projeto chegar aqui, eu estou falando assim, eu não aguento mais. Está virando uma chatice. Está virando uma chatice. Agora, onde você está com a cabeça, quando você pega o IPTU, que, por exemplo, você pega em 2007, 7,74, em 2008, 9,80, em 2009, menos 1,71, em 2010, 11,32, e você pega um aposentado, onde tiveram que tirar R$10 de cada aposentado para fazer um superávit fiscal. Salário é aquilo que é fruto do trabalhador. E agora, parece que os amigos da Pernambuco e da Alta Paraná, eles vão para um lado, vão para o outro, uns estão falando em até 192%. Mas nós vamos estudar esse assunto. Se esse projeto chegar, Quero deixar claro que o mesmo me nomear relator para enfrentar o bom combate aqui, principalmente com a bancada de um partido aqui. Porque esse partido, que quer ser governo a nível estadual, que quer ser governo a nível estadual e quer ser governo a nível municipal, ele vai ter que mostrar sua face. Ele vai ter que mostrar sua face. O bom debate, porque essas audiências aqui são públicas, porque tudo na vida tem que ser público. Um julgamento é público, o parlamento é público, e aqui que nós encontramos na terça e nas quintas para debater os sonhos amazelas da nossa sociedade. Então, por que eu estou antecipando isso? Porque eu não aguento mais, gente. Isso está ficando chato demais. Isso está ficando chato demais. Como é que você vai votar? Parece em pesquisa aqui dentro toda hora. E aqui a pesquisa é o seguinte: o governo vai tomar uma pancada e as corvas no Paraná, eles voltam alegre. O governo vai perder. Aqui está sendo tratado igual um balcão persa. Hoje, umas pessoas vieram me perguntar e eu quero deixar bem claro, eu entrei com um pedido de CPI. A CPI foi negada. Está na mão agora que eu entrei com recurso, está na mão do Caboja, do Ademir, do Josafá e do Marcos Vinícius. Ou vocês três estão achando que eu vou tirar meu direito e dar para os senhores? Ou vocês estão achando que o direito que o povo me mandou para cá vai ser esmagado, vai ser triturado, pisado? A Comissão de Justiça, que tem os honrados competentes, vereadores, Marcos Vinícius, Josafá e Caboclo, vai ter que pronunciar. Porque se não pronunciar até quinta-feira, sexta eu denuncio os três no Ministério Público. Sexta, já passou. É um direito do vereador. Eu entrei com um requerimento para chamar essa empresa que ganhou aqui, que aqui está aparecendo uma Aparecida do Norte, cheia de gente. Cada dia que tem mais gente. E quero deixar claro para os servidores, honrados e trabalhadores dessa casa: eu não tenho medo de cara feia. Tem uns que passam perto de mim agora, tem vindo a cara. Isso aqui não é lugar de montar cabo eleitoral. Eu pedi uma CPI, não instalaram. Manda para a Comissão de Justiça, já tem 13 dias. Quinta, se não deliberar, sexta, denuncia a Comissão de Justiça no Ministério Público. Ninguém vai me tirar um direito que está na lei orgânica e no regimento. Eu não quero direito de ninguém. Eu não falo 12 minutos aqui, porque não tem jeito de dar 12 minutos, 13 poetas. É 12 é para todos. É 10 mais 2. Eu não tenho direito a 2 votos no plenário, eu tenho direito a 1 voto. O respeito que eu quero dar à senhora e aos senhores, eu quero que seja de mão dupla. Se é oposição, ninguém vai para o céu. E se governo também, ninguém vai para o céu, não. E também não vai para o inferno, para o purgatório, não. Tem uns que desaderem, tem uns que se afastam, tem uns que passam a ser mais crítico, tem uns que buscam outra caminhada, e cada um tem seu estilo de fazer sua política. Tancredo Neves falava que porteiro que ranja muito é que quer graxa. Porteiro que ranja muito é que quer graxa. Quero ser um homem livre. Quero olhar no espelho. Quero andar na rua. Quero conversar com os agentes. Olho nos olhos. Quero conversar com o empresário, com o mendigo, com os poderosos. Mas de uma forma honesta. Se eu errar, é pela minha ignorância humana. Por caratismo que não terá erro. Agora, vem cada dia e parece que o PSD está mostrando uma proposta. Eu estou citando o PSD, é para ter um debate. Porque aqui nessa casa tem que parar com o sujeito oculto, que aqui tem um vereador. É porque um vereador está falando isso, não. É o vereador Edson,
é o vereador Tarzan, é o vereador Roger, é o vereador Zafal, Caboja. Nós temos que parar com isso. Com esse sujeito oculto no parlamento. É porque tem gente que está falando isso aí. Então, essa questão nós vamos fazer o bom debate. O bom debate. Eu fico com entender como é que uma pessoa pode fugir e perder o senso da realidade, a consciência crítica. Mais 2 minutos, senhor
presidente. Concedo mais 2 minutos, não adiou.
Como é que pode? Aumentar uma planta de valores. Olha o que deu em Pará de Minas. Olha o que aconteceu nas 20 maiores cidades de Minas, nos 54, da região centro-oeste. Olha a história dessa cidade. A gente fica triste. Eu, quando eu fui pro PMDB, eu escutei uma palavra que eu fui seduzido e me encantou. Eu quero coroar minha vida pública. Ledo engano. Ledo engano. Nós vamos colocar uns bons debates aqui. Uma forma honesta, respeitosa, crítica, urbana, propositiva e com muito amor no coração. Sem amargura, nós não vamos participar dessa seara. Mas oprimir esse povo, taxar esse povo e achar que um conforto de um gabinete de poder pode fazer justiça com caneta, não conte com meu voto. Não conte. Estava vendo o vereador Nonato aqui, nós temos 17 bairros de nós que tem nome de santo. E santo nesses bairros tem honrado o povo e o povo trabalhador. Você pega esses 13 bairros com nome de santo, eles não têm infraestrutura nenhuma. E nós aqui, engraçando e sonhando de tentar tributar ainda mais esse sofrido e honrado povo de nós. Com meu apoio, isso não passa.
Cumprimento o nobre Diogo pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan. Perdão, Roger Viegas.
Boa tarde, nobre presidente em exercício, Zafa Anderson. Permissão para falar sentado?
Permitido, nobre Diogo.
Obrigado, uma boa tarde a todos, a vocês que nos acompanham aqui, nobres funcionários, públicos, agentes de saúde aqui, que tem todo o nosso respeito. Já me manifestei por várias vezes aqui nessa casa, né? Hoje, claro, vou falar novamente aqui, que tem todo o nosso apoio, com certeza já tem sido, terão o nosso voto favorável, né? Venho, sou filho de agente de saúde com muito orgulho. Hoje meu pai não exerce mais essa profissão, mas foi uma de suas primeiras profissões, e hoje, se eu sou o que sou, foi pela educação que ele me deu, né, e quando ele era agente de saúde. Então, tem todo nosso apoio aos agentes de saúde, na pessoa também do companheiro Éder, cumprimento aqui aos demais. Senhor presidente, quero falar aqui hoje, né, uma preocupação muito grande que a gente tem, foi um dos nossos compromissos, muito bem, até antes de ser eleito, como a imprensa, seja no rádio, seja na TV, né, o esporte é uma de nossas principais bandeiras. Nós estamos aqui hoje para falar do complexo esportivo do Planalto. Inclusive, na semana passada, foi matéria, mais uma vez, de destaque, né, no caderno Cidades, do jornal Gazeta do Oeste. Recursos para a conclusão do complexo esportivo do Planalto podem ser perdidos em 30 dias. Está aqui, ó, a gente está mostrando aqui no jornal Gazeta do Oeste, foi na última quinta-feira isso. Já falei aqui do complexo esportivo do Planalto esse ano, volto a falar de novo, usei esse tempo aqui nosso na tribuna. E é um verdadeiro descaso, senhor presidente. A gente não entende por que esse jogo de empurra. Divinópolis tem se tornado a cidade das obras inacabadas. Mais uma vez, faltando esse recurso, e a gente estuda profundamente isso. Inclusive, já até existe, a gente já está partindo. É para o outro lado mesmo. Vamos voltar, vamos ir lá atrás. É sempre a culpa, culpando uma administração, passa para outra, a obra inacabada. E ali tiraram a opção de lazer de várias pessoas, de vários atletas da nossa cidade por muito tempo, que foram quando foi construída ali a quadra do complexo esportivo, tiraram a opção
do campo, do Planalto, né? Agora, né, com muito, depois de muito empenho, ali os moradores da região, no qual ali nós temos os amigos, o Jacaré, o Cuiel, o empenho de tantos, né, fomos informados que inclusive estão voltando ali com as atividades. Mas só isso não importa mais. A gente quer agora a obra acabada. Ela ficou tão próxima de ser acabada. É uma obra cara, uma obra realmente em altos padrões. Uma obra ali para atender todas as demandas. É, seja de crianças, seja de adultos, de várias pessoas ali, moradores de toda a região, porque não atende só o Planalto, atendia ali vários bairros ali da região, porque é uma área praticamente central. E a gente com muita ansiedade, inclusive fomos lá, até antes do nosso período de campanha, na campanha gravamos o vídeo lá nesse complexo esportivo e se encontra da mesma forma, isso já tem 3 anos. Só que o que mais a gente não consegue entender, o que acontece com a nossa cidade, nosso vereador Cletinho, demais aqui preocupados com essa questão do complexo esportivo, que esse jogo de empurra que não termina. A empresa que ganhou a licitação para a construção do local alegou que no passado deixou de receber e por isso hoje não consegue finalizar as obras devido à correção. Falta dinheiro. Para onde foi esse dinheiro e por que essa empresa também? Será que isso vai ser mais um motivo de CPI dentro dessa casa? Será que nós vamos ter que fazer uma CPI para não se tornar mais um elefante branco? Então, a nossa principal preocupação é isso. Vereador entra, vereador sai. Trocam as cadeiras aqui na casa e nada muda. Nada muda. Se for preciso, nós vamos entrar dentro do carro, então, e 2, 3 vereadores lá para Brasília. Pedir novamente, então, excelentíssimo deputado federal Domingos Sávio, que foi quem conseguiu essa emenda para cá. Nada fala, não sou do partido dele. Eu acho que não tenho o mesmo direito de cobrar. Com o vereador Renato Ferreira, que é do PSDB, que pode também. E desde já a gente convida os demais vereadores para trabalharmos unidos. Eu acho que é uma causa nobre. São mais de R$1 milhão colocados ali. A gente precisa, né, que o vereador Nonato também, que é um atleta, também apaixonado, é amante de esportes da nossa cidade, esse incentivo, porque é uma das poucas opções. Ninguém na nossa cidade não tem nada além disso, além de quadra e de campo de futebol, e ainda vão tirar isso da gente. É o pouco que a gente tem na opção de lazer. Cultura nem se fala. O secretário de esportes que ainda não se pronunciou até hoje, não deu uma entrevista falando, com todo o meu respeito, o apreço ao seu trabalho, secretário Everton Dutra, mas a gente sabe, tem essa preocupação, já explanamos isso. Fica à vontade, vereador Cleitinho.
Importante o Roger falar, mas não podemos também deixar de ressaltar a importância do vereador Periquito da gestão passada, que tanto vem lutando por esse complexo lá no bairro Planalto. Então aqui, sabe até convocar o Periquito, que hoje não está exercendo a função de vereador, mas sei que ele é empenhado para resolver esse problema, que é um sonho da região do Planalto. Precisamos unir a força política que a gente tem aqui hoje, que nós vereadores, com os deputados, tanto estadual como federal, para que possamos resolver esse problema. Será que vai ser igual o elefante branco do hospital regional? Se gastou milhões e milhões para parar? Gastar num complexo desse que gastou e não conseguir resolver o problema? E aí que está. Secretaria de Esporte, Roger, era prioridade estar resolvendo esse problema hoje. Isso tinha que ser prioridade para a Secretaria de Esporte, que é a função da Secretaria de Esporte resolver esse problema, juntar com os vereadores. Precisar ir para Brasília, a gente vai para Brasília. Não pode, é um complexo daquele tamanho, que é de suma importância para jovens, para crianças, né, desfrutar do esporte, deixar do jeito que está. Então eu queria aqui já convocar o vereador, o ex-vereador Periquito, que tanto lutou por essa causa, e tem total meu apoio. Roger, pode contar comigo. Se precisar essa semana que vem, não podemos é perder um complexo desse, não. Não pode ser, isso aí é totalmente errado. Pode contar comigo, muito obrigado.
Obrigado, vereador Cleitinho. Isso se chama dinheiro mal administrado, fiscalização omissa, que a gente também não pode deixar de colocar. Eu, se eu fosse vereador do bairro, naquela época, comprometido, para mim não tinha base, não tinha situação, oposição, ia meter a boca no trombone. Não ia ficar esperando tanto que foi, né, você até citou aí o vereador responsável pela, né, quem brigou, foi o Periquito, acabou, né, não conseguindo se reeleger, porque a obra não foi ali. Muitos dos votos ali que talvez iriam por causa daquela obra, acabou não sendo beneficiado, talvez por falta de cobrança, e por poucas vezes até o próprio Periquito cobrando, porque era a base do governo, né, não podia falar aqui. Mas o governo também foi omisso, mesmo sendo uma verba federal, tinha um alinhamento partidário muito grande, que era do Vladimir, o Domingos Sávio, todo mundo sabe da ligação, é o mesmo partido. Era, não estou dizendo que aqui era uma obra simples de terminar, mas foram sim omissos, faltou sim, foi um dinheiro mal administrado, faltou fiscalização, faltou cobrança, faltou empenho, e agora se tornou uma obra mais cara, porque é o câncer do Brasil, a má administração do dinheiro público, são obras sempre assim, o jogo de empurra, superfaturamento, e quem ganha no final são só as empreiteiras, que enche o bolso, não termina a obra. Inclusive quero citar aqui o vereador Eduardo Frit Júnior, que foi secretário de esporte na gestão passada, hoje aqui está também ainda, continua vereador nesse mandato. O Eduardo contou aqui pra gente ainda que fez aqui, né, o que cabia, né, ao Eduardo, inclusive agora nessa legislatura, disse aqui de um anteprojeto, foi protocolado, ainda não veio do executivo, eu não sei porquê, já faz tempo, né, eu vi essa notícia, se não me engano é de 3, 4 meses, adote um bem público. Eu acho que a única forma da gente conseguir pelo menos colocar traves lá nos gols, pintar a quadra, deixa entrega, no reboco que seja, mas entrega essa quadra pra garotada jogar bola, pra ali são vários esportes que podem ser praticados, não falo só do futsal, ali pode ser peteca, vôlei, tem um monte de coisa, e volta a frisar, vai beneficiar não é só um bairro, é uma região inteira. Adote um bem público, é gestão compartilhada, é que o Cleitinho tá fazendo, é que o Tarzan tem abraçado, os novos vereadores dessa legislatura têm tentado trabalhar, mas a gente precisa da liberação do executivo, a gente aqui não tem poder de execução, eu tô cansado de cobrar, tem dia que a gente vai dormir, eu ponho a cabeça no travesseiro, meu Deus, é uma coisa que parece tão fácil, e aos olhos da população é fácil, porque eles não têm o conhecimento técnico, o quanto é burocrático, a gente está tentando de todas as formas. Meu Deus, eu estou entrando na política, agora tem 30 anos, acabei de entrar, mas eu estou tão decepcionado por omissão, por falta de vontade. Pelo amor de Deus, prefeito Galileu, secretário de esporte, não deixa não, vamos cuidar do esporte da nossa cidade, não vamos deixar mais um mandato o esporte ser abandonado.
Uma parte, vereador Roger.
Por favor, vereadora Janete, fique à vontade.
Vereador Roger, são os dois problemas que foram tragos aqui para nós hoje. Primeira denúncia do vereador Eduardo Prince Júnior, que não vai ser feito o complexo do Icaraí e também a paralisação do centro esportivo lá do Planalto. Eu já pedi à minha assessoria que viesse aqui, através da comissão de esporte, já te convido para estar participando novamente conosco. Nós vamos estar fiscalizando o porquê da paralisação dos dois, um que nem começou e o outro porquê da paralisação, para a gente poder tomar as medidas cabíveis pela comissão de esporte, o que cabe a nós ter feito.
A parte, vereador.
Por favor, vereador Nonato.
Vereador, pode contar com o meu apoio e estou com você, viu?
Obrigado.
Pode contar comigo.
Sei da competência desses vereadores, tanto os que eu citei, tanto aqui que pediram a parte, tanto da presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, que é a vereadora Janete, Nonato como membro da comissão aqui também, eu citei aqui, que é a mãe de esportes. A gente sabe, estão vendo em casa, não falta o comprometimento aqui dessa casa. Mas aqueles que têm o poder de execução nem se posicionam sobre o assunto. É isso que a gente fica triste. Não vai faltar. Eu chamo a responsabilidade para mim até onde me cabe, até onde eu tenho limite, e até mesmo, se der o poder de execução para a gente, eu tenho certeza que a gente termina essa obra lá em muito menos tempo que é o previsto. Mas falta pulso. E é isso que a gente quer. A gente quer apenas aqui fazer por nossa cidade. É confiar, é dar realmente, fazer por merecer a credibilidade que nos foi dada. Obrigado pelas palavras de hoje, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Dil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Já foi, Tigrão. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Gostaria, cinegrafista, que você filmasse aqui o plenário para mostrar aqui os agentes que estão aqui hoje reivindicando, lutando pelos seus direitos, e quero adiantar aqui o meu voto favorável para vocês. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, hoje eu recebi uma visita no meu gabinete da dona Valdete e da filha dela, a Naide, que eu fiquei muito feliz, onde elas levaram para mim um presente, uma camisa muito linda. Então quero deixar aqui meu agradecimento e falar que isso dá força para a gente continuar insistindo Na continuação do nosso trabalho. Muito obrigado para vocês duas, que me fez a minha tarde hoje ainda mais feliz. Quero abraçar todos os professores, que domingo foi o dia do professor, em especial a dona Valda, que foi diretora do Lauro Pifani na minha época, a dona Cibele, a dona Edna, que hoje é diretora do Gonçalo de Matos, e que através de um grupo na rede social, a gente está relembrando momentos que marcaram a nossa infância, a nossa trajetória. Também a Denise e a Simone,
da Escola Maria Fonseca Pestanha, lá do bairro Paraíso. Enfim, todos os professores, um forte abraço. Senhor Presidente, quero registrar aqui também a vitória do atleta divinopolitano Henrique Lani, que conquistou o bicampeonato brasileiro de levantamento de pesos, lá no Rio de Janeiro, levando o nome da nossa cidade para todo o Brasil. A gente vê a luta dos atletas divinopolitanos, que mesmo sem incentivo, com muita luta e garra, insiste no trabalho, no atletismo, e leva o nome da nossa cidade para todo o Brasil. Tiro de exemplo aqui, conterrâneo meu, Cheirinho, o Irã brasileiro, pessoas que são conhecidas nacionalmente, que formam vários outros atletas a nível de disputar campeonatos brasileiros e trazer para o nosso município medalhas, trazer conquistas que levam o nome da nossa cidade. Igual nós falamos aqui, que o incentivo da parte do município é muito pouco. Na verdade, esses atletas são verdadeiros guerreiros, que mesmo sem incentivo, trazem e levam o nome da nossa cidade, no esporte da nossa cidade, para todo o Brasil. Senhor Presidente, também registrar aqui que no Dia das Crianças, eu fiquei muito feliz por estar participando de uma linda ação social lá no bairro Terra Azul. É uma festa onde o projeto Ação e Amor fizeram uma festa linda lá para as crianças. Esse grupo do projeto Ação e Amor que vem se destacando em nossa cidade com os projetos sociais. É um grupo que tem carinho com as pessoas, que levam alegria para as pessoas que necessitam, que precisam. E quando a gente chega a participar com eles, eles têm uma forma carinhosa de abraçar a gente. E eu quero deixar aqui o meu total apoio e abraço para a Aparecida do Jardinópolis, a Érica, a Renilda, a Elaine, a Madalena, a Lidiane, a Maria Luísa, a Celeste, a Poliana e a Cristina. E todas as pessoas desse maravilhoso projeto Ação e Amor, que está fazendo a diferença no nosso município. E também, senhor presidente, no dia 12, eu pude ainda participar um pouco da festa linda também, que a Marília, que é a coordenadora da Pastoral da Criança, lá do bairro Interlagos, fez uma festa maravilhosa também. Eu agradeço o convite e aqui parabenizo ela, que eu chamo ela de anjo, né, das pessoas carentes. É uma pessoa que está sempre lutando e contribuindo para a melhoria do próximo. Senhor Presidente, quero chamar aqui a atenção nas vias da nossa cidade sem sinalização. A gente anda nas vias da nossa cidade e vê o descaso que está as nossas vias. Quero citar aqui a Avenida Ayrton Senna, lá no Terra Azul, onde eu estive a semana passada, do Elizabeth Nogueira até no Terra Azul, lá no bairro Candelária. Quase todas as vias importantes do nosso município foram asfaltadas e nunca houve uma sinalização. Nós quero dar um exemplo aqui lá do bairro Maria Helena, onde lideranças lá do bairro, moradores, reivindicaram, pediram quebra-mola numa via e não foram atendidos. E há poucos meses atrás teve um atropelamento, morreu uma criança que foi atropelada, e pelas lideranças já tinha feito esse pedido, né? Então veja aqui, quero dar outro exemplo aqui, a Dolores de Aguiar Rabelo, que já foi feito o recapeamento, já tem 90 dias, está sem sinalização, um corredor perigoso, onde liga a UPA da nossa cidade, direto ambulâncias do SAMU passando ali em alta velocidade, tem escola ali perto, posto de saúde, CMEI. Então, eu estou chamando a atenção porque é de suma importância que nós, que o município tenha esse cuidado de sinalizar nossas vias, porque uma via sinalizada pode evitar vários acidentes. Nós tivemos mais outra fatalidade perto de uma escola, lá no Santos Dumont, onde outra criança morreu atropelada. E desde já eu quero comunicar que eu encaminhei um anteprojeto para o Executivo, para que todas as escolas do nosso município sejam sinalizadas adequadamente, porque é muito importante, e eu acho que esse anteprojeto, ele venha a salvar vidas aqui no nosso município. Essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. Passo à segunda parte dos trabalhos nesta tarde. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, temos duas inclusões na ordem do dia. Divinópolis, 17 de outubro de 2017. Senhor presidente, os vereadores que presentem subscrevem, vem solicitar a inclusão na ordem do dia. Vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 023 de 2017, que autoriza a instituição de ajuda de custo destinado ao custeio do deslocamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de edemias lotados na Diretoria de Vigilância em Saúde. Nestes termos, pedem que presente requerimento seja submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno. A matéria tramita pela Câmara desde 10 de agosto e tem de ser apreciada em caráter de urgência para adequar o direito dos servidores citados ao projeto, adequando a legislação para que os benefícios possam ser concedidos. Foram assinado o regime de urgência por 10 vereadores. Por 11 vereadores. Divinópolis, 17 de outubro de 2017. Também pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar número EM 002 de 2017, que dá nova redação ao artigo 13 da lei complementar número 009 de 3 de dezembro de 92, que aprova o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Divinópolis. Nestes termos, pedem que o presente requerimento seja submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno. A matéria tramita pela Câmara desde 14 de setembro e dispõe sobre alteração no Estatuto dos Servidores Públicos de Divinópolis. A urgência deve ao fato de que o concurso será realizado pela Prefeitura, depende da aprovação da referida matéria. Assinou para entrar em regime de urgência. Quatorze vereadores.
Coloco em discussão o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar EM02 e o pedido de inclusão na ordem do dia o projeto de lei EM023. Em discussão. Votação. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM23. e a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM-002. Peço à primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura do projeto, dos projetos aprovados.
Projeto de lei complementar número EM-002, de 12 de setembro de 2017, da nova redação ao artigo 13 da lei complementar número 009, de 3 de dezembro de 1992, que aprova o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Divinópolis. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto EM-002. Este aqui. Projeto de lei complementar 002. Em discussão.
Com a palavra.
Concedida a palavra, Janete Aparecida.
Senhor presidente, colegas, hoje foi feito esse pedido de urgência, o regime de urgência, pedindo a licença, que já estava preso há algum tempo, porque o parecer estava faltando de uma da comissão, então tivemos de trocar o relator para que isso fosse possível. Por que a urgência do pedido de hoje? Porque todos sabem que está dependendo exatamente desse parecer, ou contrário ou favorável, isso aí que cada um vota de acordo com a sua consciência, para que possa sair o edital do concurso. Então é extremamente importante que a gente resolva essa situação hoje. Para quem não sabe, o que está modificando isso aqui? É somente que os servidores que passarem no próximo concurso passem também por exame psicológico. Não é nada mais do que isso. Sei também que nós teremos que tomar cuidado para que esses exames psicológicos sejam feitos de forma mais clara possível e que não faça que nenhum concursado se torne prejudicado para que algum apadrinhado tome posição. Nós sabemos que isso acontece em muitos lugares e isso não vai poder acontecer aqui. Então, cabe a nós depois fiscalizarmos para que isso não aconteça. Meu voto será favorável e peço para que todos façam o mesmo.
Palavra, presidente. Tirando uma dúvida aqui com o líder do governo, Janete, queria que você nem só explicasse em qual artigo aqui está falando a questão do concurso público, fazer favor. Obrigado.
Com a palavra.
Com a palavra,
só para que todos entendam, esse projeto é o de lei complementar. O artigo 13 da lei complementar número 009 de 1992 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. A investidura em cargo de provimento e efetivo depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza da complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarando em lei de livre nomeação e exoneração. O inciso 1º, o critério da administração com base na natureza das atribuições afetadas ao cargo especificado. Poderão ser utilizados também provas práticas, orais, de aptidão física e avaliação psicológica, definidos em critérios respectivos no edital do certame. Parágrafo 2º. A admissão dos profissionais do magistério far-se-á exclusivamente para o concurso de prova escrita, prática e título de avaliação psicológica. É o que reza esse artigo a partir de agora. E por que a gente justifica isso?
A presente proposição tem o objeto de conferir o artigo 13, o Estatuto dos Servidores Públicos, para o município de Divinópolis. Nessa estreita redação, a gente faz o seguinte, que serão utilizadas nesse certame para facilitar até mesmo as questões do desempate e para dar mais qualidade aos nossos servidores. Então é somente para isso. Não traz de forma alguma prejuízo para ninguém que esteja concorrendo ao cargo.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, pares dessa casa que aqui se encontram, isso é bom da democracia, isso é meritocracia. É isso que nós precisamos. É concurso público, você aferir a capacidade. Não é cargo indicado, é concurso, é mérito. Então isso é muito importante, que está sendo incluído agora o exame psicológico, e hoje inclusive eu recebi também sugestões para que seja, depois eu vou fazer um anteprojeto, vou encaminhar o Executivo Municipal, para que também seja, assim como é feito no serviço público estadual, principalmente nos órgãos de segurança, a investigação social, que também é muito importante, para verificar se o indivíduo aí, ele já cometeu crime contra a administração pública, crime hediondo, se ele está com a ficha limpa, porque é isso que nós precisamos no nosso país. Pessoas com moral ilibada, pessoas que passam por meritocracia, e isso é transparência. Isso é o correto. Então, nada mais justo hoje de provar isso aí, o exame psicológico, e depois eu vou fazer um anteprojeto ao Executivo Municipal para também se fazer uma investigação social dos concorrentes para o cargo, para ver se realmente ele está com a ficha limpa ou não. Imaginou você trabalhando aí, funcionário público aí, com um indivíduo que rouba, que furta, que assalta, que trafica, leva drogas? Você expõe em perigo você, inclusive, que está ao lado dele. Então não é. E outra, pior ainda, que rouba e furta, né? E aí vai estar desviando dinheiro público. Então está na hora também, nós fazemos esse anteprojeto. Inclusive eu conversei com o doutor Leonardo, delegado regional, ele já se prontificou em colocar os prestes da Polícia Civil, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar também, para esse tipo de quesito. Muito obrigado, senhor presidente.
Fala, presidente. Com a palavra, vereador Zé Luiz da Farmácia.
Também sou favorável ao projeto, né, que ele seja aprovado, para que tenhamos não só na parte intelecta, mas como ética e moral, e ainda muito mais ainda o fator psicológico, evitando situações, né, que foram essa aí dessa escola em Turama, parece, não só em escolas, mas qualquer repartição pública, que tenhamos profissionais capacitados em todos os aspectos. A gente tem percebido que estamos com carência de pessoas que tenham sorriso, que tenham compreensão, que tenham dedicação e que gostem do que faz. Então, tenho meu apoio, com certeza será favorável.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, mais por questão de votação, eu queria mais entrar na técnica redacional. E antes de eu falar da minha contribuição para o debate, eu gostaria que a senhora secretária lesse o penúltimo parágrafo da justificativa desse projeto para que eu possa fazer minhas considerações.
Solicito da primeira secretária a leitura dos solicitados parágrafos do vereador Edson Souza.
Penúltimo parágrafo.
Penúltimo parágrafo.
Justificativa. Ademais, cabe ressaltar que as alterações propostas se continuam com o comando incuspido no verbete da súmula vinculante número 44 do Supremo Tribunal Federal em Bebes, só por lei e se pode sujeitar exame psicotécnico à habilitação de candidatos a cargo público. Sendo assim, rogamos, pois, a pronta atenção na análise do projeto em tela,
solicitando para tanto o regime de urgência, conforme dispõe o artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, que com certeza obterá desses nobres, esclarecidos legislativos, a sábia e merecida aprovação.
Senhor presidente, salvo o melhor juízo, o projeto de lei complementar 009, se não me falha a memória, é o Estatuto dos Servidores. O nosso regimento fala que os projetos de código estatutário, eles não podem ter regime de urgência. Eles não podem. Eles não podem mediante o artigo 187. Eu alertei isso na tribuna. Eu alertei. Então, por exemplo, o assessor acompanha o principal. É lógico que não está no prazo. Não passou o prazo. Mas eu vejo essa questão ser muito melindrosa. Eu estou falando isso, senhor presidente, é para servir de alerta futuro. Porque não vai mudar nada o período. É, tem um erro redacional, né, que não compete dentro das normas da técnica legislativa, não compete. Está claro. Mas esse projeto, eu queria deixar claro para todos os servidores, eu fui o relator dele, eu sempre fui muito zeloso. Eu acho que fazer leis não é fazer biscoito frito, não é fazer um quiabo com angu. Você tem que ter muita prudência, muito equilíbrio. E quando nós mandamos para o sindicato, porque a prova psicológica, eu queria fazer uma emenda. Vamos supor, era a prova para agente de saúde. Teria que ter 3 profissionais para ver a prova oral. Teria prova para médico. Deveria ter 3 médicos para ver a prova oral. Teria prova para motorista. Outra vez, sou ser representante. Mas o sindicato e a Tente manifestaram que o projeto contempla a categoria. Isso tem que deixar claro. Porque eu já vi aqui tentando fazer, mas não é esse projeto não. Todos os projetos que vierem de interesse do servidor público, seja municipal, da Câmara ou do Executivo, tem que mandar para as cantes. E aqui, senhor presidente, eu queria ter pedido a Vossa Excelência que a gente, à vez, deveria dar uma nota redacional no regimento, mandar para o Sintran, as Tentes e as Cantes. Isso é mais objetivo. Porque eu tenho visto que o servidor do Legislativo tem tomado um prejuízo político em questão de manifestação de projeto que tange ao servidor. Então, acho que seria mais correto, mais justo, mais transparente o debate, que talvez o olhar do executivo não é o mesmo dessa casa, e talvez o olhar do funcionário, do legislativo, da Tempo, não seria o mesmo. Então, acho que a democracia, ela requer esse carinho, esse debate permanente. Fiz essas colocações, senhor presidente, é para mostrar que nós vamos estar atentos a todo projeto, a todo estudo, de uma forma muito responsável, muito cautelosa. Mas eu acho que está só na questão redacional, mas eu quero já até antecipar que vou votar favorável para que possa abrir o concurso público e novos sonhos, novas pessoas possam vir contribuir para fazer essa grande máquina que é a Prefeitura Municipal.
Cumprimento o zelo de Vossa Excelência. E continua em discussão o projeto de lei M02. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei EM02 por 14 votos favoráveis. Peço à secretária Janete Aparecida que faça a leitura do projeto 023.
Projeto de lei ordinária número EM023, de 9 de agosto de 2017, autoriza a instituição de ajuda de custo destinada ao custeio do deslocamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de endemias lotado na Diretoria de Vigilância em Saúde e da outras providências. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Antes de colocar em discussão, queria parabenizar aos agentes de saúde pelo empenho, em especial a Cleusa e os demais agentes, pelo empenho, né? Ao líder do governo que nos acompanhou as idas lá na prefeitura, lá com a Suzane, a peleja que foi. Palavra, líder do prefeito.
Meu caro presidente em exercício, vereador Josafá Anderson, caros vereadores, amigos e amigas. Em nome do nosso querido Erson, eu gostaria de cumprimentar os atuantes e valorosos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle de endemias lotados da vigilância de saúde. E dizer para vocês que nessa legislatura é uma tarde inesquecível para esse vereador. Porque eu tive a oportunidade de dar minha contribuição àquelas pessoas que merecem, porque dedicam, trabalham e tiveram um grande prejuízo na outra administração. Primeiramente, forçoso reconhecermos o trabalho que a administração Galileu Machado, principalmente ela, diga-se, pode cumprir seus objetivos ou satisfazer as despesas inerentes ao serviço público prestado à custa do dispêndio por parte dos seus respectivos servidores da verba remuneratória que lhes é paga por direito em razão dos trabalhos inerentes ao cargo ou função desempenhados sob a pena de inaceitável enriquecimento ilícito. E assim seria se a administração, após constatar que são inviáveis ou contraproducentes o fornecimento direto de veículos ou mesmo o pagamento de quantia padronizada e variável para todos os agentes, indistintamente, acabasse por não conceder qualquer ajuda de custo em favor de vocês. Desnecessário dizer a importância dos trabalhos realizados pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de saúde, agentes de controle de endemias, cada qual em sua frente de atuação, estando mais do que evidentes os resultados obtidos por vocês pela dedicação de cada um de vocês e em bem da população divinopolitana, beneficiada com a expressiva, e é importante registrar, redução de endemias, notadamente da dengue, da zika, a recuperação e manutenção da saúde coletiva dos divinopolitanos. Então eu queria dizer, eu estou muito feliz por hoje ter trabalhado como líder do governo e poder, neste momento, agradecer também quando procurei o secretário de governo, Ricardo Moreira, a Suzana, para olhar o impacto financeiro, que é muito pequeno. Então, dizer a você que essa Câmara Municipal, todos nós, 17 vereadores, hoje é um dia feliz, porque aportou aqui um projeto que vai fazer justiça aos servidores da Prefeitura Municipal. Parabéns e conte sempre conosco e principalmente com este vereador. Muito obrigado.
Palavra. Coloca em discussão o projeto EM023. Com a palavra, vereador Ademir.
No meu pronunciamento de hoje, eu falei sobre a preocupação que a gente tem com o período chuvoso que está por se aproximando e com a dengue, com a zika, com a chikungunya. E gostaria de parabenizar vocês por esse ano a gente ter diminuído muito, mas muito, não foi consideravelmente não, foi muito mais do que consideravelmente os casos de dengue na nossa cidade. Graças ao trabalho de vocês. Não que vocês não tenham feito o trabalho de vocês na última gestão, mas que esse ano foi muito mais promissor, eu gostaria de falar que meu voto vai ser sim, né, e parabenizar a todos vocês pelo trabalho que têm feito para a nossa cidade e para a saúde de Divinópolis.
Continua em discussão,
a palavra,
vereadora Janete Aparecida.
Senhores vereadores, senhores agentes, eu gostaria de me direcionar a você que está aí nos assistindo em casa. Nós temos que ficar muito atento qual é a votação que nós estamos tendo aqui hoje, porque às vezes as pessoas entendem de maneira totalmente diferente. Nós não estamos votando aqui hoje em aumento de salário. O que nós estamos votando aqui é numa correção. Que correção que é essa? Aquela pessoa que vai até a porta da sua casa aí, que a maioria você sabe o nome, porque se torna como se fosse parte da família, porque todo mês está ali presente. Esse agente de uniforme azul, que está escrito na blusa dele aqui, com o símbolo aí da saúde aqui da Prefeitura de Divinópolis, esse agente não estava tendo a ajuda de custo para poder percorrer os bairros que eles fazem, não. Eles estavam tendo que pagar, quando ia na moto deles, do bolso, se ia de carro, gasolina do bolso, se ia de ônibus do bolso. O que está fazendo é uma correção para dar dignidade ao trabalho que essa pessoa presta aí para você. É isso que está fazendo. O que essa lei está fazendo é corrigir. É dar dignidade. É fazer com que essas pessoas que aqui estão não paguem para trabalhar. E é por isso que nós, vereadores, temos que votar isso favorável. Porque nós não podemos deixar que vocês, além de trabalhar, ainda paguem a conta. Daí pode ter certeza que essa vereadora também vai votar junto com vocês para corrigir. Porque só quem sabe, vocês trabalham de sol a sol ou debaixo de chuva. De qualquer uma das duas maneiras, você tem que estar lá na casa. E ainda por cima pagar para fazer, isso é impossível. Então é apenas uma correção para que essas pessoas aqui possam ter dignidade do trabalho e possam ir trabalhar pelo menos um pouco mais feliz, sem ter que pagar para fazer isso. Muito obrigada, é o que eu tenho para dizer para você que está em casa.
Continue a discussão, projeto EM023.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, sargento Elton. Roger,
já tinha pedido. Senhor presidente, novos vereadores que se encontram presentes, cumprimento a todos os guerreiros da saúde que aqui se encontram presentes, cumprimento a pessoa da Cleusa, minha conhecida aí há mais tempo aí da área de saúde. Primeiro, reconhecer o brilhante trabalho que os senhores e as senhoras fazem para Divinópolis, especialmente e principalmente na saúde, o qual vivemos hoje, na atualidade, um caos. Mas vocês são o braço da prefeitura e da saúde que vão até as casas, da população. Vocês são esse braço da prefeitura. E é o mais importante, é o contato que tem com a população, que é o cliente principal que nós prestamos serviço. No caso, os senhores e as senhoras que fazem com maestria. E nada mais justo hoje do que, como diz meus colegas aqui, tá reparando esse erro. Porque não é só gasolina que vocês pagam para deslocar nas casas dia a dia. Às vezes, mecânica do carro, é algum dano causado, é pneu, é uma série de coisas, não é só isso. A gente tem que ser justo com as coisas. E hoje, essa casa está fazendo justiça aos senhores e às senhoras. Então, meus parabéns a todos e continue esse trabalho brilhante, porque Divinópolis precisa de vocês.
Muito obrigado, presidente.
Continue a discussão, projeto EM023. Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Já me posicionei aqui, senhor presidente, no uso da minha fala, sobre o respeito que a gente tem. Mas para frisar agora, né, necessariamente falando sobre essa questão do direito, que é que eles têm e devem ser assegurado. Uma matéria aqui que reconhece o trabalho, eu acho que até da própria prefeitura, né, excelentíssimo senhor secretário de saúde também, que deve dar mais valor nesses profissionais que ali trabalham. A prefeitura deve sim dar publicidade a esse trabalho, principalmente nos resultados. Balanço sobre dengue em Divinópolis mostra queda significativa de casos confirmados. Isso coroa o trabalho desses guerreiros que estão, faça sol, faça chuva, estão na rua diariamente. De janeiro a junho deste ano, foram 20 casos contra 4.906 confirmados em 2016. Uma queda estrondosa, né, desses guerreiros que estão aí diariamente. Como bem destacou a vereadora Janete, já se torna praticamente uma pessoa da família. E os dados comprovam também outra coisa. Mais de 93% dos focos estão dentro das residências, ou seja, estão dentro das nossas casas. Isso se deve também no rastro da fala do sargento Elton, pneus, lixo, enfim, outras coisas. Mas muita gente acha que a dengue só está em lotes vagos, mas não. Está também dentro de nossas casas por um descuido, um simples vacilo. E eles estão lá, e por isso você que está em casa sempre tem que abrir bem as portas da sua casa e receber bem esses profissionais que às vezes tem que aturar mau humor, tem que aturar esse desgaste do poder público de ter que vir aqui para o plenário da Câmara pedir apoio dos vereadores, quando esse direito, né, nunca deveria ter sido retirado. Muito obrigado a vocês pelo excelente trabalho e parabéns.
Continua em discussão o projeto de lei EM023. Com a palavra, vereador Renato Ferreira.
Boa tarde a todos. Queria parabenizar. Não é justiça, é direito. E se a gente não brigar, no nome do Erso, cumprimento todos vocês. A gente tem que brigar. Se a gente fica em casa, os direitos da gente vão todos embora. Parabéns a todos vocês, meu voto é sim e pode contar com esse vereador.
Continua em discussão, projeto EM023.
Palavra, presidente.
A palavra, vereador Zé Luiz da Farmácia.
Também quero cumprimentar a todos os agentes de todas as classificações. Com certeza a gente conhece, né? Pois estou na área também, juntamente com vocês, na área da saúde. Conheço o trabalho de todos que fazem com dedicação. Queremos que continue assim, como o Ademir disse. Esse ano foi bem gostoso, né? Ou melhor, com menos incidência, né, das enfermidades, tanto da Zika como a dengue e outras situações semelhantes. Espero, contamos, né, com a dedicação de vocês, como a gente tem percebido, e com certeza meu voto é favorável.
Continua em discussão o projeto EM023, com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria que a televisão filmasse os agentes aqui presentes, para que aqueles que nos acompanhem poderia ter uma noção do que está acontecendo aqui hoje. O servidor público municipal que entra em todas as casas são vocês. Um professor não entra, um médico não entra, um educador não entra, um motorista não entra, um gari, mas vocês entram. Vocês é a imagem da ciência, da política sanitária, aqueles homens e mulheres que entram na casa e ali vocês escutam. Eu queria aqui cumprimentar a todos presentes, a comissão que nós tivemos 3 vezes lá no prefeito, quando começou a desenvolver isso aqui na pessoa do Erso. Eu acho que vai chegar um prefeito ou uma prefeita onde vocês vão ser o servidor mais valorizado do município. Por que que eu falo isso? Não é porque vocês estão aqui, não. É porque se você pega um tablet e dá para cada agente, e além de fazer o trabalho, os dados que vão ser compilados num dia para o sistema, em todo tipo de políticas, vai ajudar demais o governo.
O governo tem um instrumento teórico e um diamante na mão dele que ele não sabe usar, que são vocês. Ele não sabe usar. Deveria mudar o estatuto, o PCS de vocês, e fazer-se um plus, para que a política pública poderia ser através dos relatórios do senhor e da senhora. Muita coisa a gente economizar. Muito planejamento, muitas políticas públicas. A política que não tem razão, que não tem ciência, que não tem utopia, que não tem transparência, é um ajunto e vão. Planejamento é a palavra mais importante na gestão pública. Os senhores e as senhoras são a imagem da administração de uma política de governo. Os senhores entram e sabem, veem e escutam os sonhos e as mazelas de cada lar. E escuta com elegância. Eu sou visitado por vocês todo ano e vejo a estrutura comportamental, a estrutura verbal, a linguagem, a educação, o zelo e a competência de vocês. Mas vai chegar, não está longe não, que um prefeito ou uma prefeita vai chamar os senhores para desenvolver um plano estratégico que vocês é que vão a ser o carro-chefe dessa cidade. Vocês estão vendo cada quarteirão, cada bairro, cada rua. Vai chegar o dia. E não está longe, não. E não está longe. Eu queria aqui cumprimentar e só registrar que quando chega o ideal que seria proposto pela política sanitária do Ministério da Saúde, vocês estão 32% acima da média nacional. Isso é que nós queremos ver. Esses dados, essa estatística que nós queremos ver. Campeão de Minas Gerais. É esses dados que nós queremos ver. E isso caiu do céu. É claro que pode ter caído do céu, porque aqui é o porão do céu. Divinou o seu porão do céu. E tudo de bom tem que cair aqui. Mas ficou porque os senhores e as senhoras tiveram ali vigilante. As coisas que mais existem na vida, e mais forte, mais sólida, nós não vemos com os olhos físicos. Para pensar nas coisas mais fortes e poderosas. Elas não são físicas, elas são metafísicas. E os senhores vão ali enxergar aquilo que pode atrapalhar. Antes de eu ter adquirido a dengue, eu falei assim, ah, fiz coragem danada, isso não tem condições. Só quem pegou dengue que sabe o que é. Nem água de coco você quer. Parabéns, e o meu voto será favorável.
Senhor presidente, com a palavra.
Continue em votação.
10 segundos.
Continua em discussão o projeto de lei CM 023, com a palavra, vereador Cleitinho.
Só pedir, pelo amor de Deus, para a gente votar em respeito a eles, que estão aqui duas horas da tarde esperando um sim. É só votar e pronto, acabou. Vamos dar de certo que é de certo. Vamos votar, pelo amor de Deus.
Palavra. A palavra, vereadora Janete Aparecida.
Ô, vereador Cleitinho, com todo respeito e consideração que eu tenho por você, um parlamento, ele vem de parlar. Todo projeto tem direito de ser discutido e todo vereador tem aqui, pelo menos, direito a uma fala. Então, é respeito a nós também, assim como eu usei a fala, todos os vereadores aqui tiveram direito de usar. Eu sei que eles aqui estão presentes e que as pessoas que estão nos assistindo em casa. Mas o certo de qualquer projeto é o vereador discutir, sim. Por isso eu não posso concordar com essa fala quando você falou, não, que eu acho que fica ofensivo para nós, colegas vereadores, entendemos que nós vamos ser cerceados. Eu não posso concordar.
Com a palavra, citou meu nome, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
Só deixar bem claro que todo mundo que usou a tribuna aqui hoje já tinha já dado voto sim para eles. Estamos aqui desde 2 horas da tarde, esperando só o sim. Então depois, lá que votar, dá justificativo de voto. Mas vota já, porque eu tenho certeza que Deus, às 2 horas da tarde, eu estou esperando sim. Ele já veio aqui semana passada. Vamos parar de jogar para a galera, assim, pronto, acabou. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei EM023.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Negro do Buriti.
Eu quero agradecer a todos os servidores aqui presentes, né? Eu também sou servidor público, também, que nem vocês. O meu voto é sim. E se precisar de mim, eu nunca vou a contra o funcionário público, que eu sou funcionário também. Nós temos que sempre ir a favor ao nosso trabalhador.
Continua em discussão o projeto EM023.
Com a palavra.
A palavra, vereador.
Só para encerrar a discussão, a todos vocês que estão aqui, os meus respeitos, meus mais sinceros respeitos, mas enquanto tiver um projeto nesta casa, eu peço a palavra e irei discuti-lo. E pode ter certeza, com muita propriedade.
Antes de colocar em votação, queria aqui parabenizar a todos, porque, como diz hoje, a ironia do destino, não vou poder votar por estar na presidência, mas participei dos trâmites, né, da correria, então queria parabenizar a todos. Coloco em votação projeto de lei CM023. Fica aprovado o projeto de lei EM023, por 14 votos favoráveis. Solicito à primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
A pedido do vereador Adair Otaviano e do Zé Luiz da Farmácia, peço um minuto de silêncio para a criança Miguel Henrique Vilela, de 1 ano e 8 meses, que faleceu no acidente de uma van lá no bairro Nova Holanda, e também do primo do vereador Adair Otaviano, Rafael Gustavo. Agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, encerro a sessão nesta tarde.